Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia também. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Seja bem-vindo a mais esta audição regimental desta sessão legislativa. E, naturalmente, depois das saudações e do agradecimento, eu daria a palavra ao Sr. Ministro para nós iniciarmos esta audição regimental. Faz favor, tenha a palavra, Sr. Ministro.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto voltar aqui a prestar contas. Estive cá no mês de fevereiro e, portanto, gostaria, nesta minha introdução, de vos dar breves informações sobre o que, do meu ponto de vista, mais relevante ocorreu neste lapso de tempo. E, assim sendo, começaria pelo PDR, sendo o nosso principal instrumento de política. É natural que os seus deputados queiram estar atualizados sobre aquilo que é a nossa maior preocupação, que é garantir uma boa taxa de execução. E, nesse sentido, posso dizer-vos que, tal como tínhamos previsto há cerca de um ano atrás, onde tínhamos previsto normalizar março, abril deste ano, a questão do PDR, posso dizer que esse objetivo está plenamente alcançado. Neste momento estão analisadas todas as candidaturas apresentadas, que até ao momento somam 33.225, foram desistidas 1.656, das analisadas foram já decididas 19.272, decididas desfavoravelmente 6.308, foram enviadas para contratação cerca de 11 mil e estão contratadas neste momento 10.482, portanto, o que significa que 96% das enviadas para contratação estão contratadas e que 92% das candidaturas apresentadas estão analisadas, sendo que os 100% prefaz-se com aquelas que foram desistidas. Temos, portanto, uma boa taxa de execução. Para vos dar uma pequena ideia, nós conseguimos executar 100%, como sabem, da dotação anual de 2016 e, neste momento, passado o primeiro trimestre, a 31 de março, já tínhamos executado 30%. Portanto, quero dizer que estou convicto que chegaremos ao final do ano com mais do que 100% de execução, para ver se conseguimos começar a recuperar 14 e 15, onde, como sabem, em 14, enfim, o que é natural, não houve execução, mas em 2015 essa execução foi muito baixa. Para vos dizer que Portugal é neste momento o sexto Estado-membro em termos de execução do seu PDR, para além do que, como sabem, fomos em 31 de dezembro de 2016, no primeiro pilar, o Estado-membro com maior percentagem de pagamentos do seu envelope nacional e efetuou. Outra questão que relevaria também tem a ver com a da floresta, que tem sido outro assunto no qual temos estado bastante concentrados. Enfim, os 5 diplomas que estão no Parlamento eu gostaria de me disponibilizar para, com a Comissão de Agricultura, os grupos parlamentares, estabelecer as reuniões que entenderem úteis, ou em conjunto ou separadamente, para ver até que ponto podemos estabelecer pontos de consenso, enfim, sobre uma matéria que eu penso que, com um ou dois pontos muito particulares, e dentre eles sacaria a questão dos eucaliptos, onde eu não acredito que seja possível um grande consenso, mas relativamente às outras matérias, penso que isso é perfeitamente possível. Queria informar-vos também que, na sequência do que tinha anunciado oportunamente, iremos abrir brevemente 3 concursos de 9 milhões de euros cada um para as fileiras do pinho, do sobro e do eucalipto. Portanto, penso que dentro de 2 a 3 semanas tenho as condições de abrir concurso para investimento na plantação e replantação nestas 3 fileiras. Gostaria ainda de vos informar que outra questão importante que nos mobilizou durante este último trimestre tem a ver com a agricultura biológica. Tivemos em discussão pública a estratégia e o plano de ação. Portanto, foi concluída, creio que em 12 de abril, essa discussão, não é? 12 de abril, estamos na fase final da apreciação dos contributos, chegaram cerca de 200 contributos, iremos, durante o mês de maio, o mais cedo possível, submeter a Conselho de Ministros, uma vez que há um conjunto de medidas que extravasam o Ministério da Agricultura e que serão, portanto, de validação. Gostaria ainda de, portanto, como sabem, a Estratégia Nacional, portanto, o que está proposto é um conjunto de eixos, um conjunto de prioridades e mais de 50 medidas, umas que decorrem do Ministério da Agricultura, outras de outros ministérios. Outra questão que sei que também preocupa os senhores deputados é a questão da internacionalização. É uma matéria na qual temos envidado os esforços possíveis no sentido de consolidar mercados, no sentido de abrir novos mercados, particularmente nesta última questão. Saberão que abrimos cerca de 28 mercados para 83 produtos, 54 da área animal e 29 de origem vegetal, e neste momento estão em negociação negociações com outros 55 mercados para mais de centena e meia de produtos animais e vegetais. Enfim, tenho aqui a listagem dos países, dos produtos que podemos falar. Outra questão que considero muito importante tem a ver, para além disso, sobre a internacionalização, tenho aqui notas. Portanto, durante estes 3 meses reuni com embaixadores de Cuba, Noruega, África do Sul, Coreia, onde as coisas estão muito bem encaminhadas para a carne de suíno. Como sabem, é um processo que tem 8 degraus para que o mercado seja aberto. O embaixador confirmou-me que estamos no 7º degrau e que, portanto, dentro de muito pouco tempo será feita a abertura do mercado, e teve até a oportunidade de me convidar para ir à Coreia a assinalar esse momento, e informando-me até que o ministro coreano da Agricultura teria muito gosto em visitar Portugal, ver as nossas explorações e naqueles produtos que mais lhe interessam. E pronto, também participei noutras coisas mais, num conjunto de iniciativas na área da lusofonia, onde vamos iniciar uma nova fase de cooperação na agricultura, uma vez que há um projeto da União Europeia que Portugal tem apadrinhado e de alguma forma assessorado para Angola. São 63 milhões de euros para a cooperação, entre as quais a cooperação agrícola, e portanto será uma matéria em que iremos procurar, na execução desse programa a que vamos ficar associados e que decorre também de contactos que tive com o ministro angolano, quer na visita que ele fez cá, quer na minha visita à Angola, e portanto Portugal vai ter um papel, e o Ministério da Agricultura, na execução deste programa, para além do que iremos executar projetos de cooperação agrícola com todos os países de expressão portuguesa no âmbito da medida cooperação do PDR. Como sabem, o PDR tem uma medida cooperação transnacional, e nós iremos privilegiar o transnacional mais do que o transfronteiriço. E, portanto, no transnacional elencámos e estamos neste momento a identificar um projeto agrícola em cada país de língua portuguesa. Outra questão muito relevante, que eu sei que os seus deputados têm muito interesse, é a questão dos regadios. Na questão dos regadios aprovámos já 150 milhões de euros de projetos, que estão neste momento, as entidades que vão executá-los foram notificadas, estão a decorrer concursos, em alguns casos há obras, portanto a listagem dessas obras está disponível, creio que até já a facultei a um dos grupos parlamentares que solicitou através de requerimento. Prosseguem com bons sinais as negociações com o BEI, no que diz respeito à ampliação do Alqueva. Nas últimas 2 semanas houve passos muito significativos. Estou convencido que não precisaremos de recorrer a um plano B para o financiamento do Alqueva. E neste trimestre, como saberão, tive a oportunidade também de honrar um compromisso que tinha feito com os agricultores, que era de baixar o preço da água, algo que era há anos reclamado, e foi-nos possível baixar a água em 33% e 20%, respectivamente, na água fornecida em alta e em baixa pressão. Portanto, foi uma medida muito bem acolhida, como é óbvio, porque a competitividade é fundamental e a água, a redução de praticamente 1/3 do preço, ajudará muito os agricultores nos seus rendimentos e na sua competitividade. Gostaria ainda de chamar a atenção para outra questão relevante, que tem a ver com a experimentação. Portanto, com o meu colega da Ciência, e outros ministérios, mas os nucleares é a agricultura e as ciências, aprovámos recentemente 4 despachos para pôr em execução outras tantas parcerias em termos de experimentação e investigação agrária, com a Universidade de Trás-os-Montes num caso, a Universidade de Évora noutro, naquele caso da região centro é com os politécnicos mais a Universidade de Évora e ainda o outro que já tínhamos com a Agrotec, com a Universidade Nova. Mas, portanto, o objetivo é utilizar em comum todos os recursos humanos, financeiros e materiais, financeiros olhando para a Fundação da Ciência e Tecnologia em primeiro lugar, os materiais e humanos do Ministério da Agricultura, porque há idades experimentais que têm tratorista, mas não têm trator, e os politécnicos que têm trator, mas não têm tratorista, ou vice-versa. E, portanto, o objetivo é potenciar todos os recursos de todas as instituições, por forma a fazer uma rede que possa, efetivamente, corresponder às necessidades do país, e são muitas nessa matéria. Ora, gostaria ainda de chamar a atenção de mais 2 ou 3 questões.
Sr. Ministro, quando puder terminar, agradecer.
Mas só, se só um segundo mesmo que descontasse depois, que acho que é relevante.
Sim, senhor. Sim,
tem a ver com o futuro da reforma da PAC. Não é? Como sabem, a Comissão apresentará no próximo outono o primeiro documento de orientação. Neste momento está a ser concluído, será no final de abril, o inquérito que tem estado online e que a Comissão lançou, enfim, em termos de auscultação genérica da sociedade. No mês de março teve lugar uma primeira ronda para auscultar as posições dos ministros. Tive a oportunidade de elaborar um documento ainda muito, obviamente ainda muito tático, para tentar sinalizar posições. Aliás, apenas Portugal e a França, nesse primeiro Conselho, apresentaram uma linha de orientação escrita. Pude constatar, na volta à mesa que se fez, que a posição portuguesa está muito posicionada entre os extremos do que PAC quanto menos possível e PAC à moda antiga quanto mais possível. Portanto, nós penso que estamos numa posição negocial de partida muito importante e eu, nesse sentido, tomei a iniciativa de criar no Ministério um grupo de peritos para, como aliás tem sido habitual noutras reformas, mas resolvi introduzir uma pequena alteração. E essa pequena alteração foi a seguinte: em vez de haver um grupo que junte agricultores e académicos, resolvi subdividi-los. Um grupo de peritos por um lado e um grupo com as confederações por outro, em que a reflexão será feita ao nível dos académicos e será depois confrontada com os agricultores. Gostava-vos de dizer que seguiu ontem para a publicação do Diário da República, mas as pessoas que vão integrar esse grupo são os seguintes. É o professor António Serrano, que foi Ministro da Agricultura, é professor catedrático da Universidade de Évora. O professor Olinto Cunha, também foi Ministro da Agricultura, é professor da Universidade Católica do Porto. O professor Artur Cristóvão, que é catedrático da UTAD. O engenheiro Carlos Duarte, que foi secretário de Estado e que está naquela organização do IDARN, do Norte. O professor Francisco Avilés, que é catedrático do ISA. O professor Francisco Cortevilo, que é professor do ISCTE. O engenheiro Jaime Ferreira, que é o homem da agricultura biológica. O engenheiro silvicultor João Bento. O professor catedrático do ISA, Zé Lima Santos, a professora da Universidade do Algarve, Maria de Belém Costa Freitas, o professor catedrático da Universidade de Évora, Mário de Carvalho, o professor Miguel Souto Maior, da Universidade Católica do Porto, o professor Raul Jorge, que é professor do ISA, o Ricardo Braga, que é professor do ISA, também da Universidade de Lisboa, e a professora Teresa Pinto Correia, que é professora da Universidade de Évora. Portanto, serão estes 15 peritos que irão acompanhar o ministro, eu diria, os ministros, ao longo dos próximos 3 anos e tal, já que esta negociação será concluída seguramente já na vigência do próximo governo, mas enfim, a fase fundamental da negociação ocorrerá dentro desta legislatura. Portanto, o objetivo é ir reunindo este grupo com um ritmo crescente à medida que as negociações forem avançando, não é? Esparsas agora até outubro, iremos fazer agora a primeira reunião e avaliar o inquérito e depois, quando os documentos e as propostas legislativas estiverem sobre a mesa, iremos fazê-lo com... Enfim, eu tinha mais um conjunto de informações, mas certamente se os deputados não deixarão de as colocar, agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra em representação do PSD o deputado António Lima Costa, a quem eu pergunto se pretende fazer pergunta-resposta ou faz uma intervenção contigo. Diga. Três perguntas?
Vai fazer pergunta, respondes.
Mas ainda vez com isto. Então tem a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E começo, Sr. Ministro, por deixar, antes de mais, dois elogios. Um primeiro elogio pelo recuo na sua decisão de alterar os critérios do programa Vitis, que constituíam um verdadeiro ataque aos pequenos e médios viticultores. O PSD denunciou aqui na última audição essa discriminação e o Governo recuou, cedeu à nossa pretensão. Tínhamos razão. Deixou, no entanto, Sr. Ministro, um sinal errado aos pequenos e médios agricultores que se querem tornar mais competitivos, crescer e ganhar escala. Um segundo elogio também pelo recuo do Governo na intenção que tinha de aumentar os impostos aos empresários agrícolas de maior escala, tal como prova, aliás, um documento, uma publicação do PCP que dizia, em novembro de 2016, em 2017, o Governo procederá à reavaliação dos prédios rústicos, deixando de fora as pequenas e médias explorações agrícolas. Conhecemos bem a grande luta do PCP contra esses empresários e o Governo deu-lhe a sua palavra de que lhes aumentaria os impostos. É caso para dizer aqui, ainda bem, que a palavra não foi honrada. Deixou, no entanto, Sr. Ministro, um sinal muito errado a quem tanto tem contribuído para a forte redução do déficit da nossa balança comercial agroalimentar. São dois sinais que provam bem a distância entre a substância e a forma da sua ação política. Na substância, o Ministério da Agricultura puxa para trás o dinamismo dos nossos agricultores. Ao contrário, na forma, que é a grande preocupação do Ministério da Agricultura, tem sido, de facto, excelente. Veja-se a proposta chamada Reforma da Floresta, um pacote muito bonito, mas no conteúdo é apenas e tão só um ataque ao dinamismo dos silvicultores e dos investidores na floresta. Veja-se também a propósito a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, de que ainda há pouco se vangloriou de ter lançado. Um documento que tenha apenas intenções bondosas e ações genéricas e consensuais não é mais do que um saco de palavras, como já se disse muitas vezes aqui no Parlamento. Se há vontade genuína de apoiar a agricultura biológica, e deve haver, as ações têm de ser quantificadas, orçamentadas e calendarizadas para se poder acompanhar a sua execução. Não é claramente o caso aqui. A não ser que o Sr. Ministro nos queira aqui esclarecer essas questões fundamentais, que são as seguintes. Porquê é que as ações previstas no plano de ação não estão orçamentadas? Há alguma ideia de quanto vai custar a implementação da estratégia? Porquê é que essas ações não estão calendarizadas? Há alguma ideia de quando vão ser colocadas no terreno? Porquê é que ficou decidido, ou está decidido nesta própria estratégia, que a sua primeira avaliação será efetuada, imagine-se, em 2022? A primeira avaliação da implementação da estratégia prevê-se na própria estratégia que é feita apenas em 2022. Porquê? Sem respostas concretas a estas questões, Sr. Ministro, não estamos perante uma estratégia nacional para a agricultura biológica. Estamos perante uma estratégia de marketing político para ganhar tempo, para ir gerindo expectativas e para agradar ao crescente número de produtores e consumidores da agricultura biológica.
Tem a palavra, Sr. Ministro. É 5 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, agradeço os elogios à ação do Governo. Estou convicto que, à medida que o mandato for avançando, os elogios irão sendo progressivamente maiores. Portanto, congratulo-me com o facto do Sr. Deputado estar satisfeito com a forma como estamos a executar bem o VITIS. Estou satisfeito com o senhor, com o facto do Sr. Deputado estar de acordo com a estratégia de taxar a ausência de produção nas explorações acima de 50 hectares. Naturalmente que o Governo honrará o que está estabelecido na lei que aprovou o Orçamento de Estado, nos termos em que o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de anunciar o facto à Assembleia da República. Fico um pouco mais decepcionado quando minimiza o papel da reforma da floresta, uma vez que se trata de uma reforma profundíssima. São 12 documentos, 12 diplomas, profundamente coerentes e interligados entre si, e que visam responder àqueles problemas, muitos deles vêm identificados e são consensuais desde sempre, que têm a ver com a ausência de cadastro, a ausência de gestão profissional, a necessidade de existir incentivos, uma velha reclamação do setor, nunca houve incentivos fiscais para a floresta, o facto de identificar e credenciar entidades gestoras dos espaços florestais, dando prioridade às cooperativas dos produtores florestais, àqueles que exercem essa função, e, por outro lado, procurar aproveitar o património que hoje é desconhecido, está ao abandono, e é ele próprio responsável pelo aumento do risco de incêndio. Portanto, estou convencido que, com paciência e com espírito patriótico, estaremos à altura todos das nossas responsabilidades, porque há um momento que é o momento de negociar e há de haver um momento que é o momento de assunção de responsabilidades. E nessa altura todos, seguramente, todos os senhores deputados assumirão as suas responsabilidades perante este problema e naturalmente que a decisão que o Parlamento soberanamente tomar será a decisão que o Governo cumprirá, mas estou certo que deveríamos fazer todos um grande esforço para procurar dar resposta a um problema que todos reconhecemos ser um problema há muito adiado, um problema de curta solução e que é preciso começar por algum lado. No que diz respeito à agricultura biológica, compreendo também, Sr. Deputado, a sua preocupação pelo facto de procurarmos avaliar uma política depois dela ser executada, porque a única avaliação que podemos fazer neste momento é a que sobre esta matéria foi executada até agora. E como o Sr. Deputado foi, não podemos avaliar nada porque foi zero. E, portanto, o Sr. Deputado acha que é bom avaliar de momento a ausência de ação. Nós queremos avaliar no momento adequado, depois de termos executado. Não faz sentido avaliar uma política, o diploma ainda nem sequer foi a Conselho de Ministros, teve apenas em discussão pública, provavelmente a versão final não será aquela que esteve em discussão pública, porque houve contributos, certamente outros ministérios que irão integrar outros contributos, e depois disso, naturalmente, as quantificações, as calendarizações ao mês, à semana, não deixarão de ser efetuadas. Para já trata-se de cumprir o programa de governo e de suprir uma lacuna para uma atividade que o país, a Europa, o mundo cada vez reclamam mais. E a procura está a crescer e o país, nesta matéria, não está a ser capaz de corresponder a essa procura, particularmente nos produtos transformados. E por isso queremos gizar uma estratégia, delinear medidas, pô-las em execução para atingir um objetivo que, estou certo, é também largamente consensual.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tendo de novo a palavra o deputado António Lima Costa, faz favor.
Relativamente ao aumento de impostos para as explorações agrícolas, contrariamente àquilo que o Sr. Ministro sugeriu, o compromisso do Governo com o PCP foi aumentar às explorações agrícolas, não aos terrenos abandonados. Está expressamente escrito num documento do PCP e, portanto, não vale a pena confundir as pessoas e dizer que seria apenas para se aplicar a terrenos abandonados. Não, senhor, era para explorações agrícolas, tal como está dito num documento oficial do PCP. Relativamente à agricultura biológica, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse que havia, o que há é zero. O Sr. Ministro já foi Ministro da Agricultura duas ou três vezes. O PS, o Partido Socialista, esteve no Governo nos últimos 20 anos, ou 22 anos, cerca de 15 anos. E não houve estratégia nenhuma feita pelo anterior Governo, nem pelos anteriores Governos ao anterior Governo. Há estratégias nacionais para a agricultura biológica em inúmeros países há mais de 20 anos. Nós nunca tivemos no seu tempo. Não vale a pena desculpar-se, como é hábito, com o anterior Governo. O Sr. Ministro tem muitas responsabilidades nesta matéria, porque já passou muitas vezes pelo Governo.
O Dom Afonso Henrique também,
foi já Ministro algumas vezes, como é sabido. Não vale a pena estarmos aqui a tirar pedras ao anterior Governo, quando teve grandes responsabilidades antes do anterior Governo. Mas passaria, Sr. Presidente, se me é permitido, e se os meus colegas referir-me ainda ao fosso existente entre a forma e a substância a que queria voltar, e desta feita ao Programa Nacional de Regadio. A tal diferença entre a forma e a substância. Tem havido muita propaganda, mas na realidade tudo o que está a acontecer no regadio é pura e simplesmente o que estava programado no PDR 2020 pelo anterior Governo. Não há nada de novo neste dossiê. No entanto, os portugueses são constantemente encharcados por todos os lados com a grande revolução no regadio que este Governo pôs em marcha a partir do zero, o tal Programa Nacional de Regadio. Grande revolução em marcha. Pergunto, Sr. Ministro, esquecendo a novidade do marketing político, o que é que até hoje, de concreto, no regadio aconteceu? De concreto.
Deputado, quando puder, termine.
Que não seja o normal, natural seguimento do que vinha do anterior Governo. Financiamento novo para as obras de regadio não há, não se vê. Candidatura ao plano Juncker dos novos blocos do Alqueva, como está, não está. O que é que este governo fez de palpável no regadio?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Juntou o seu tempo. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor.
Eu gostaria de ter o mesmo tempo que o Sr. Ministro na resposta.
Mas o Sr. Ministro comprometeu-se que descontava depois na parte final. O Sr. Deputado pretender, naturalmente, terá o mesmo tratamento, não é? Não tenha dúvida nenhuma, está bem?
Quanto à questão da avaliação dos prédios rústicos, enfim, os partidos todos, e o PCP incluído, têm o direito de elaborar os documentos que quiserem, mas o que conta é o que está plasmado no Orçamento de Estado. É isso a que todos, Parlamento e Governo, estão obrigados e é isso que, obviamente, respeitaremos. No que diz respeito ao senhor, à questão do regadio, senhor Deputado, diz o que é que há de novo. É a resposta que me dá mais prazer responder. Olha, o que há de novo, em primeiro lugar, foi pagar cerca de 20 milhões de euros de obras que estavam em curso no Alqueva, cujo financiamento tinha acabado em 31 de dezembro de 2015 e cujas obras estavam em execução e estiveram até agosto de 2016. Cerca de 20 milhões, sem nenhuma comparticipação comunitária, o que significa que se tivesse sido acautelada uma boa gestão, se o governo anterior não tivesse adiado o início do arranque deste programa, significaria que estes 20 milhões, utilizados na mobilização de fundos comunitários, valeriam 4 vezes mais. Quer dizer que a agricultura e o regadio, por essa má decisão, foi prejudicada em cerca de 80 milhões de euros. Há outra novidade. O governo anterior deu como acabado o Alqueva na sua atual dimensão. Não fez nenhuma diligência, não inscreveu no PDR, não fez nenhuma diligência para buscar financiamento de nenhuma forma. E, portanto, o Alqueva estava acabado como está. Ora, este governo pretende fazer é ampliá-lo em mais cerca de quase 50 mil hectares. E é isso que estamos, como não havia nada feito, tivemos de começar do zero. E começar do zero foi preparar uma candidatura àquela entidade que nos parece que pode facultar o financiamento com menores encargos possíveis para o Estado. E pedimos ao Banco Europeu de Investimentos, através do Plano Juncker, um pedido de financiamento na ordem dos 260 milhões de euros a uma taxa de juros de 0,5% para amortizar até 2047 e com 7 anos de carência. É isso que está neste momento a ser negociado e é sobre este processo negocial que a semana passada tivemos muito boas notícias. Portanto, Sr. Deputado, teremos muito gosto quando o contrato, como espero, vier a ser celebrado, possamos festejá-lo conjuntamente. Estou certo que o Sr. Deputado não enjeitará um convite meu para essa ocasião. O que estamos a fazer, além disso, é aquilo que os senhores deputados nos acusavam de não fazer, que é executar o PDR. A execução zero que os senhores deixaram no regadio, nós executámos, já pusemos em execução, neste momento depende apenas da apresentação de documentação, 150 milhões de euros por um conjunto de projetos, de norte a sul, enfim, que aprovámos, de acordo, aliás, com os critérios que os senhores tinham pré-definido e que respeitámos escrupulosamente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, o Sr. Deputado Lima Costa, muito breve para...
Só para constatar que o Sr. Ministro confirma aquilo que nós dissemos. De novo, não há nada, apenas o seguimento do que o anterior Governo previu e programou no regadio. Porque quanto ao Alqueva, é zero o que há. Zero. O que há é zero. Não há nada.
Sr. Deputado,
Sr. Presidente,
Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado.
Eu pedi ao Sr. Presidente
favor...
que nos contasse o tempo das interrupções dos...
Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Queria terminar com uma última questão e que se prende com a lei de proibição do abate de animais errantes em canis municipais, que, como sabe, o Sr. Ministro já deveria ter regulamentado a lei que foi aqui aprovada no passado dezembro. Não aconteceu essa regulamentação e, por isso, registra-se aqui que é da exclusiva responsabilidade do Governo a não entrada em vigor dessa lei, adiando-se assim esse salto civilizacional que a todos nos une de acabar com o abate de animais abandonados. Essa lei define duas medidas fundamentais, a esterilização sistemática dos animais e a criação da rede de centros de recolha...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E termino com a pergunta que é a seguinte. Essa lei diz que a responsabilidade e a assunção dos respectivos custos dessas medidas cabem expressamente ao Governo. O Governo não pode, por isso, tentar descentralizar à SUCAPA essas novas competências para os municípios sem as fazer acompanhar da respectiva mochila financeira, porque isso seria ilegal. E, portanto, a questão muito concreta que lhe coloco
é se o Governo, Sr. Ministro, se o Governo já procedeu à contabilização dos recursos financeiros que terá de disponibilizar às autarquias, se lhes quiser transferir essas responsabilidades definidas pela lei.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Ministro, esta é outra das questões que é, de facto, estou também de acordo com o Sr. Deputado, quanto à importância e à urgência desta medida. Foi também uma pena que o Governo anterior, em 4 anos, tivesse esquecido de dar expressão concreta à prioridade que agora reconhece, mas, Sr. Deputado, peço-lhe que aguarde apenas 24 ou 40... 20... Claro, 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 exato. Pronto, mas é pena que apenas, ao Sr. Deputado, apenas o que me surpreende é que tivessem acordado agora para as prioridades, não é? Porque... Mas eu gostaria apenas de dizer, Sr. Deputado, que basta esperar 24 ou 48 horas, porque já está para a publicação Mundial da República e será publicado provavelmente ainda esta semana a portaria que responde a todas essas suas questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Há tempos que foram consumidos, depois serão descontados na última ronda, está bem? Tem a palavra, em nome do Partido Socialista, a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor. Não é resposta imediata, é resposta no final.
Sim.
E é devido ao tempo com o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas deputados. Inicio esta intervenção com um provérbio bem português que encaixa como uma luva aos deputados do PSD-CDS que ao longo destes meses de trabalho teimam em acreditar nas próprias mentiras. A verdade é como o azeite. Vêm sempre ao de cima. Vejamos. No debate do Orçamento de Estado de 2016, o PSD e o CDS acusaram o Sr. Ministro de ter que dar um sinal concreto daquilo que espera para o setor agrícola. Pois bem, a verdade é que o Sr. Ministro colocou o Programa de Desenvolvimento Rural 2020 a aprovar e a contratar projetos de investimento. Recordo que os primeiros contratos de investimento na agricultura foram assinados em 2016, ou seja, 2 anos após o início do programa. Até então, só tinham sido pagas ajudas agroambientais. Passamos de 0 projetos contratados em novembro de 2015 para 10.482, como referiu o Sr. Ministro até à data de hoje. A verdade é que o Ministério da Agricultura transferiu no final de 2016 1,7 mil milhões de euros para os nossos agricultores, um dos maiores volumes anuais de ajudas pagas aos agricultores portugueses. A verdade é que o Ministério da Agricultura abriu novos mercados para a exportação agroalimentar e fechou processos em 1 ano e meio que o anterior Governo nunca conseguiu em 4 anos, como foi o caso da China. A verdade é que o Sr. Ministro reagiu de imediato às crises que setores da suinicultura e do leite atravessaram. O que é que o Governo anterior fez? O mais fácil, deixou andar, arrastou o problema e agravou-o. Já este mês, em declaração política, o grupo parlamentar do PSD, pela voz do deputado Nuno Serra, disse que a dinâmica económica que o setor agrícola ganhou nos últimos anos está por em risco devido às políticas preconceituosas e desconectadas do atual governo. A verdade, senhores deputados, é como o azeite vem sempre ao de cima. É que, segundo os dados do INE, o rendimento da atividade agrícola em Portugal deverá aumentar de 5,8% em 2016, após um crescimento de 2,9% em 2015. A verdade é que se estima que o rendimento agrícola duplique entre 2015 e 2016. A verdade é que, segundo o INE, 2016 foi o primeiro ano de plena aplicação do novo regime de ajudas, perspectivando-se um acréscimo de 24,1% na atribuição de subsídios entre 2015 e 2016. Acusaram o Sr. Ministro de ter anunciado aos 7 ventos um Plano Nacional de Agricultura Biológica e depois não criaram os instrumentos de política essenciais para cumprir esse objetivo. Nada mais falso. A verdade é que a Estratégia Nacional e o Plano de Ação são excelentes ferramentas de apoio para a implementação e execução de políticas, como queria o PSD e o CDS executar um plano que nunca existiu. Acusaram ainda o Governo de não apostar nos jovens agricultores. Devemos recordar a quem está esquecido, como parece o caso dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, de que foi a ex-ministra da Agricultura, agora deputada Assunção Cristas, que diminuiu o prémio à instalação de jovens agricultores. Este Governo já aumentou de 15 para 20 mil o valor base do prémio à primeira instalação para os jovens, com compensação nos valores mais elevados. A verdade é que o Governo se empenhou em garantir o apoio à pequena agricultura na reprogramação do PDR 2020, cumprindo o programa do Governo. Termino, se me é permitido, deixando um conselho solidário aos colegas do PSD e do CDS nesta comissão. Até foi possível, nesta audição, elogiar a intervenção deste Governo, mais concretamente do Ministério da Agricultura. Deveriam, pelo menos, considerar importante e determinante o trabalho dos nossos agricultores, associações e organizações do setor para o sucesso da nossa agricultura em prol da economia portuguesa. A verdade é que a eles se deve o nosso sucesso. É por eles e para eles que trabalhamos. Seria um bom serviço ao país, ainda que como oposição, revelarem a satisfação com os resultados alcançados em Portugal pelos setores agrícola e florestal. Obrigada.
Muito obrigado. Aviso o Sr. Deputado que tem quase um minuto. Tem quatro minutos e meio.
Não, eu gostava de lembrar o PSD, que esqueceram as prioridades do anterior governo. Eu pensei que o Ministério da Agricultura parece que não era vosso. A prioridade do anterior governo, a prioridade da anterior ministra, Assunção Cristas, foi tirar as gravatas aos Estados de Estado e aos funcionários do Ministério da Agricultura. Foi essa a prioridade da agricultura. Vocês, quando falam de regadio, estão a falar com o ministro Capoulos Santos. Sabem que era o comissário europeu? Sabem que a ministra Assunção Cristas elogiou o comportamento dele enquanto comissário, se não tínhamos regadio? E agora voltamos a ter regadio graças ao ministro Capoulos Santos. É que vocês parece que não estão cá. Sim, não, mas é que eu adianto mais. Vamos ter 50 mil, vamos ter mais 50 mil hectares de regadio em Alqueva. Vamos. Não, é que têm vindo aqui uns deputados do PSD que nem fazem parte da Comissão da Agricultura, que dizem que têm informações, que afinal gorou, que não há. Mas se segurar, os ministros dizem que há um plano B. Há plano B.
Senhor deputado,
há uma alternativa e há um investimento. Mas digo mais.
Senhor deputado, deixem falar o senhor deputado.
Pode falar. Pode querer me interromper à vontade, porque eu digo, olha, a maior crise do setor leiteiro, a maior crise do setor suinícola, e o ministro Capoulos Santos resolveu e ultrapassou. E mesmo assim, sabe o que fez? Abriu mais 25 mercados, como o senhor ministro aqui disse. Aumentamos as exportações. Para além disso, baixou o preço da água em 33%. Sim, vão aumentar significativamente com os mercados que estão abertos. 33% baixou o preço da água. Não,
deixem continuar. O senhor deputado, faz favor.
Esquecemos aqui, e termino rapidamente.
Deixem falar o senhor deputado.
Termino rapidamente, que tudo isto foi com um buraco do PDR. Ou esquecem-se quando falavam aqui. Sim, um buraco. Aprovaram candidaturas sem cabimento orçamental.
Senhor deputado,
isto foi aqui debatido e pode continuar a ser debatido.
Agradeço que termino. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradecia que deixassem. Senhor deputado, muito obrigado. Eu pedia a senhora e aos seus deputados que não estabelecessem diálogo. Senhor ministro, tem a palavra, faz favor.
Eu quero agradecer a intervenção dos senhores deputados do PS, que acabaram de usar a palavra, confirmando aquilo que disseram. Efetivamente, no que diz respeito ao Alqueva, não havia nenhuma intenção de assegurar o financiamento para a ampliação do regadio. É um problema que, como lhe disse, estamos a resolver. Estamos no plano A, convencidíssimos que o plano A será bem sucedido, mas temos mais do que um plano, porque normalmente, quando se enfrenta um desafio forte, é sempre bom ter várias alternativas sobre a mesa. Mas, como tive a oportunidade de dizer-lhe, as últimas informações, e muito recentes, são muito positivas quanto à possibilidade de sucesso a prazo relativamente curto, relativamente a essa questão. No que diz respeito à intervenção da senhora deputada, portanto, agradeço as suas palavras e, naturalmente, confirmo tudo aquilo que disse.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os colegas deputados. Deixa-me começar por pedir desculpa à Comissão por não entrar neste concurso do espelho meu, quem é que apoiou mais do que eu. E, portanto, não estou de facto em posição de entrar nessa discussão. Eu vou levantar três questões a que o Sr. Ministro poderá comentar e responder, se entender, em bloco. E a primeira tem precisamente sobre dois pontos, e vou ser muito sucinto, dois pontos que foram aqui abordados. O primeiro tem a ver com o futuro da PAC. O Sr. Ministro explicou de uma forma bastante clara qual o procedimento que está a seguir. A pergunta que eu fazia era o seguinte: quando é que entra nesse debate a Assembleia da República? E, portanto, quando é que entra esta comissão? Porque falou no grupo de peritos, nas confederações, nos agricultores, com certeza que todos estaremos de acordo que são absolutamente essenciais neste processo, mas seria bom, e pessoalmente gostaria até de ter acesso ao primeiro documento ainda em esboço, que foi entregue na Comissão Europeia, porque começa já a marcar terreno e portanto, tudo isto é muito importante para o futuro da agricultura em Portugal e do nosso país. O segundo ponto tem a ver com a questão da reforma florestal. Eu fico perplexo com a posição do PSD, devo dizer. Quando toda a gente compreende que há um problema de gestão da floresta, de desenvolvimento da floresta, enfim, há um conjunto de problemas, e parecia-me, pensava eu, que havia um reconhecimento de que há problemas com a floresta. Hoje, primeiro, o PSD não apresentou nenhuma proposta, não tem propostas. Portanto, como está, está bem. E, portanto, não há problemas com o cumprimento da Lei de Bases da Floresta, o que há é dinamismo. Não há problemas com o cumprimento do Decreto de Lei 124, o que há é dinamismo. E, portanto, o PSD não apresenta rigorosamente nada, nenhuma ideia, nenhuma proposta, e como está atualmente, é que está bem. Portanto, para o PSD, não há problemas da floresta, como está, está bem. Portanto, continuemos assim, porque vai tudo pelo bom caminho. É espantoso, esta posição deixa-me muito perplexo. Portanto, da nossa parte, está com certeza a abertura ao diálogo, estaremos de acordo no que estamos de acordo, em desacordo noutras questões, faremos esse caminho, com certeza, procurar encontrar pontes e propostas de uma atitude construtiva para resolver problemas, porque esse é o nosso posicionamento. Depois que trazia aqui uma outra questão, que era a questão que eu gostaria de dar mais destaque. Senhor Ministro, na semana passada, faz hoje precisamente 8 dias, uma forte carga de granizo, uma fortíssima carga de granizo, destruiu grande parte, se não mesmo a maior parte, da produção agrícola de concelhos do Val do Voga. Severo do Voga, São Pedro do Sul, Vozela, os produtores viram grande parte das suas produções destruídas em apenas um quarto de hora. E há muita gente que vive disto, quer como atividade complementar, quer famílias inteiras que dependem por inteiro, passa a redundância, das suas explorações agrícolas, sobretudo da produção de mirtilos. Mas não só de mirtilos, também de limões, limas, maracujá, groselhas, vinhas, kiwis, etc., etc. Eu estive lá na sexta-feira, obviamente os produtores que foram os principais atingidos estão angustiados com a situação. Nessa angústia são acompanhados pelas organizações de produtores, pelos comercializadores e pelas próprias autarquias. Aliás, eu estive numa reunião promovida pela Câmara Municipal de Severo do Voga, que o seu Presidente tomou uma boa iniciativa, aliás, tem uma atitude corretíssima, de reunir com os produtores e com as pessoas interessadas. E, portanto, Sr. Ministro, esta é uma situação que nunca aconteceu com aquela dimensão no Val do Voga, é uma situação de catástrofe para a agricultura daquela região e que, num primeiro levantamento feito com o rigor possível a esta distância e pelas contas dos agricultores, só nos mirtilos, não contando com outro tipo de prejuízos, rondará os cerca de 500 mil euros de prejuízo entre este ano e o próximo ano. E, portanto, não entrando aqui com outro tipo de prejuízo que existe nas vinhas, enfim, outro tipo de produções. Portanto, só nos mirtilos, contas feitas com rigor pelas organizações produtoras e sancionadas pelas câmaras municipais, os prejuízos rondarão, tenho 471 mil euros só nos mirtilos, portanto, se adicionarmos os prejuízos noutras culturas, rondará seguramente, se não mesmo ultrapassará, o 500 mil euros. Dir-se-á, esta é uma situação de catástrofe, de calamidade natural, de calamidade pública. Eu acho que deveria ser decretada a calamidade pública para aqueles concelhos bastante atingidos, e aquelas pessoas esperam duas coisas. Primeiro, perguntar-se-á se as pessoas têm um seguro. Senhor Ministro, a situação dos seguros é a seguinte: um hectare de mirtilo que produza muito bem, mas mesmo muito bem, produz 2 toneladas de mirtilo. É raríssimo que isso aconteça, quando o mundo produz uma tonelada e meia. E, portanto, isto vendido a um preço muito bom, produção certificada, em que o mirtilo é vendido a 5 euros por quilo, quer dizer que a produção, a receita bruta de um hectare de mirtilo rondará,
7.500 euros, 10.000 euros, na melhor das hipóteses, numa hipótese muito, muito, muito otimista, como aliás eram as expectativas que havia para este ano. As seguradoras não fazem seguros de colheitas para este tipo de produção. Uma organização de produtores pediu a 4 ou 5 empresas de seguros, seguradoras, nenhuma apresentou proposta de seguros. Outras seguradoras apresentaram propostas de seguros da ordem dos 13.000 euros por hectare, 15.000 euros por hectare.
Senhor Deputado, agradeço.
Eu vou terminar. Isto é mais do que a receita bruta. Portanto, Senhor Ministro, esta é uma situação de catástrofe que exige intervenção, que exige apoio, as pessoas estão angustiadas e, portanto, a pergunta que eu fazia era, eu sei que o Ministério gastou ou investiu...
5 minutos.
Eu vou terminar, senhor. Eu reduzirei na próxima ronda. Gastou 8 milhões, 10 milhões de euros em bonificações dos seguros que não chegam a estas pessoas e, portanto, é preciso dar a mão a estes produtores, é preciso dar a mão a esta região e é preciso mexer no sistema de seguros. Esta
Sr. Deputado, agradecido que terminasse. Muito obrigado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terei muito gosto a responder às questões que colocou. A primeira questão sobre o futuro da PAC. Em primeiro lugar, olhe, penitencie-me pelo facto, eu estava convencido que o documento tinha sido remetido ao Parlamento e, pelo que percebi agora das suas palavras, não terá recebido, mas dei instruções no gabinete para remeter para o Parlamento. Pergunto aos outros deputados, os outros grupos também não receberam? Não? Portanto, irei verificar, portanto, irei enviar de imediato. Como lhe digo, trata-se de um documento, enfim, penso que é relativamente consensual neste momento e, como lhe disse, visa sinalizar as nossas preocupações no sentido de que queremos garantir uma PAC com 2 pilares. Portanto, esta é a questão principal, porque há posições que apontam no sentido de alterar muito substancialmente o primeiro pilar, acabando, inclusive, com os pagamentos de diretos por hectare. Portanto, essa, a nossa sinalização vai nesse sentido, garantindo, por outro lado, a continuidade dos apoios ao investimento, portanto, que são fundamentais para um país como Portugal. Mas se o documento não chegou, hoje mesmo será enviado para o Parlamento. De qualquer modo, teremos imenso tempo para essa discussão. No que diz respeito ao papel do Parlamento, bem, o papel do Parlamento no acompanhamento das políticas comunitárias está legalmente definido e eu não posso alterá-lo. Aquilo que posso fazer é disponibilizar-me para, sobre esta matéria, articular com esta Comissão em particular o método de trabalho que acharem mais adequado. Estarei disponível para vir aqui, depois de cada conselho, enfim, aquilo que acharem adequado, o Parlamento acompanha através da Comissão de Assuntos Europeus, das comissões especializadas, da forma que a lei prevê e da forma que acha adequada. Mas a disponibilidade do Ministério da Agricultura é total para articular convosco ou com cada um dos grupos parlamentares o método de trabalho que acharem mais adequado e, portanto, estou receptivo a qualquer sugestão concreta que queira fazer nesse sentido. No que diz respeito à reforma florestal, portanto, registro com apreço a posição do Sr. Deputado, enfim, conhecemos os pontos de convergência, conhecemos também os pontos de divergência da parte do Governo, o que quer dizer é que estaremos dispostos, dentro da execuibilidade das medidas, digamos, a ser tão flexíveis quanto possível para atingir os objetivos que penso que partilhamos em comum. A última questão, a questão do granizo ocorrido em vários municípios da região de Aveiro, concretamente Severo do Voga, Vozela, Oliveira de Frades, foram os concelhos mais atingidos, que segundo o levantamento que o Ministério da Agricultura prontamente fez, atinge de facto uma área de 114 hectares, atingindo kivis, mirtilos, groselhas, vinho, hortícolas, batata, couve, cogumelos, etc. Portanto, mas eu queria dizer sobre isto o seguinte, como sabe, depois de uma longa luta dos agricultores e das suas organizações, foi possível instituir em Portugal, e somos dos poucos países da União que tem um tal sistema, um sistema de seguros que é cofinanciado por dinheiros públicos e que pode ir até 80% do financiamento. Até 80% do financiamento. Por qualquer ajuda que o Estado atribua, é uma ajuda de Estado incompatível. Aliás, esse era o problema que existia até à altura que num governo a que eu pertenci, e depois de longa negociação e de longa reivindicação das confederações, chegámos à conclusão de que era necessário instituir um sistema de seguros. Porquê? Porque havendo um sistema de seguros, combatia-se a fraude. Porque muitas vezes, quando as ajudas eram dadas aleatoriamente, quando havia uma catástrofe, vinham depois sempre quem se aproveitasse e não era beneficiado. Depois não havia dinheiro sempre disponível quando era necessário. E depois era necessário pedir autorização a Bruxelas para dar essa ajuda, que demorava vários meses. Chegou a demorar 6 meses o pedido de autorização para dar uma ajuda. Então, para julgar por antecipação, ou seja, havendo dinheiro disponível, através de um sistema que depois da última reforma da PAC passou a ser, e eu digo-lhe e modestamente dei algum contributo para isso, passou a ser cofinanciado pela União Europeia, já que até 2014 era integralmente financiado pelo Orçamento de Estado. Permite que as pessoas façam, declarem aquilo que é real antes da ocorrência, porque muitas vezes havia um prejuízo e depois o que era declarado era muito superior ao que tinha sido semeado. Agora, como o seguro tem de ser feito, as pessoas têm de antecipadamente declarar. Depois o seguro é muito generoso, no caso dos mirtilos vai até aos 60% do prémio. Portanto, muito caro que o sistema, o seguro seja, ele é pago pelos contribuintes até 60% no caso concreto dos mirtilos. E, por outro lado, havendo um sistema de seguros, que é o sistema que, como lhe digo, os agricultores exigiram, se agora for dar ajudas a agricultores que não fizeram seguro, vai desincentivar todos aqueles que fizeram. Porque qualquer agricultor no futuro dirá, mas então vou fazer seguro para quê? Se houver uma catástrofe, cá haver uma ajuda sem necessidade de fazer seguro. Portanto, isto coloca várias questões. Primeira questão, se é dar o malho por todos os prejuízos que foram aqui identificados, todos eles estão cobertos pelo sistema de seguro. E temos indicação no IFAP que há seguros para algumas destas colheitas. Portanto, a dar uma ajuda agora é ir punir aqueles que fizeram seguro. Naturalmente que haverá sempre a necessidade de medidas excepcionais e de recurso a elas quando há uma calamidade que não está prevista pelo seguro. Aí, não estando um seguro em vigor e não estando previsto, não havendo mecanismo de proteção, faz sentido que se acionem pedidos excepcionais a Bruxelas, se mobilizem recursos do Orçamento de Estado extraordinários. Agora, neste caso, o levantamento que foi até agora efetuado, todos eles apontam para danos nas culturas, não em infraestruturas, porque temos ainda outra medida, como sabem, que é a reposição do potencial produtivo, sempre que há destruição do potencial produtivo. Ora, o que aconteceu aqui foi danificação de culturas anuais ou de culturas perenes que terão prejuízo com quebra de produção, mas é exatamente a quebra de produção que o sistema de seguros prevê. Portanto, Sr. Deputado, parece-me difícil, já concluo já, Sr. Deputado, só para dizer o seguinte, o Sr. Deputado falou em acionar uma calamidade. Ora, o acionamento de calamidade está tipificado na lei. Está lá especificamente quem é que pode e em que condições, aliás é o Conselho de Ministros, e eu não tenho aqui de memória agora o decreto, mas já o li várias vezes, noutras ocasiões, portanto está tipificado e o que aconteceu nestes Conselhos não é suscetível de estar coberto por a legislação que regula essa matéria.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Queria aqui só deixar uma nota prévia antes das questões que tenho concretamente para colocar ao Sr. Ministro, porque o tempo é escasso, mas que não posso deixar de as fazer. Relativamente à Alqueva, que é um tema velho aqui trazido, o que o anterior Governo disse sempre foi que estava concentrado em concluir Alqueva. Nunca foi afirmado pela anterior Ministra que não queria fazer alargamento à Alqueva. Portanto, não vale a pena fazermos aqui propaganda. A verdade vem sempre ao de cima, como disse a deputada Júlia Rodrigues, e portanto basta pesquisar as declarações anteriores, não há uma única declaração da anterior ministra a dizer que não quer alargar a Alqueva. O que o governo anterior se concentrou foi em concluir aquilo que era preciso concluir para garantir que o Alentejo tinha o Alqueva concluído. Relativamente ao rendimento dos agricultores, pois de facto o INE não engana que este ano, o 2016, foi o ano com maior rendimento, mas também o INE não engana, se nós formos escrutinar bem os números, que foi o maior ano de transferência de subsídios para os agricultores, porque o Governo, este atual Governo, transferiu os subsídios de 2015 para 2016 e, portanto, como é óbvio, os agricultores receberam mais dinheiro. Portanto, só a verdade vem sempre ao de cima. Relativamente aos mercados, de facto, estou estupefacta com as declarações aqui afirmadas, pois em 2011 havia 39 produtos, mercados abertos, e em 2015, quando o anterior Governo terminou funções, havia 71 novos países, mercados abertos, para 200 produtos. As exportações cresceram sempre a dois dígitos acima do resto da economia. Cresceram mais do que atualmente estão a crescer. E os senhores vêm dizer que agora é que a agricultura está bem e que no passado, nos últimos 5 anos, quando até recentemente no Fórum para a Competitividade, os números que foram apresentados para 2011, entre 2011 e 2015, foram todos bons. Toda a gente diz bem da agricultura em 2011 e 2015. E os senhores vêm aqui, a verdade vem ao de cima, mas a vossa verdade deve estar invertida, devem ter misturado o azeite com a água, com certeza. Relativamente ao Prémio de Jovens Agricultores, aproveitando aqui as palavras e concretamente às minhas perguntas, relativamente ao Prémio aos Jovens Agricultores, a deputada Júlia Rodrigues disse aqui que a ministra anterior reduziu o valor do prémio, mas é preciso fazer as contas bem e perceber que para os investimentos dos jovens agricultores que fazem investimentos mais altos, o atual sistema que vigora reduz o prémio aos jovens agricultores. Por falar em jovens agricultores, concretamente, Sr. Ministro, a minha pergunta é: há um conjunto de jovens agricultores cujos contratos foram assinados em 2015, portanto não em 2016, em 2015 houve contratos assinados, que têm os seus investimentos concluídos e que estão a receber, não podem fazer o último pedido de pagamento porque não têm o curso de formação concluído. Fizeram o primeiro módulo de 50 horas, as 150 horas restantes que têm de ser feitas via sistema de aconselhamento agrícola, formação-ação ou formação modular, que não está ainda em vigor, não podem concluir os seus projetos. Qual é que é a solução para estes jovens agricultores?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Também agradeço pelo contributo que deu para a clarificação do debate sobre o Alqueva, não é? Uma vez que a Sra. Deputada acaba de confirmar que o anterior Governo fez declarações sobre o futuro do empreendimento. Mas o problema é que a questão não se resolve com declarações, resolve-se com financiamento. E podem ter havido muitas declarações, agora o que não houve foi uma única medida para procurar o financiamento, sem o qual a obra não pode ter lugar. Mas enfim, isso é o passado, nós estamos virados para o futuro. Também fico muito satisfeito pela Sra. Deputada ter dito que 2016 foi o ano em que houve maior transferência de fundos para os agricultores. É que eu lembro-me que um antigo secretário de Estado escreveu, e eu tenho lá, e vou mandar emoldurar, um artigo de opinião em que dizia que no mês de junho de 2016 não haveria dinheiro no Ministério da Agricultura para pagar aos agricultores. E a Sra. Deputada vem dizer agora que o ano depois, 2016, foi apenas o melhor ano em que se pagou aos agricultores e por isso é que o rendimento agrícola aumentou, mesmo num ano em que foi um mau ano agrícola. É que foi um mau ano agrícola, porque todos sabemos que houve condições climatéricas, baixa de produção no olival, baixa de produção no conjunto de culturas e mesmo assim aumentou o rendimento. Quanto às exportações, Sra. Deputada, já agora pergunto, sabe quanto é que foi o aumento das exportações agrícolas em janeiro e fevereiro de 2017? 15,7%. 15, Sra. Deputada. Há pouco falamos dois dígitos. 15,7%. Janeiro e fevereiro, as exportações agrícolas cresceram 15,7%, que ainda há pouco, neste janeiro e fevereiro de 2017. Quanto à formação...
Sr. Deputado Pedro Carmo, por favor.
Quanto à formação, esse de facto é um problema. Devo dizer-lhe que abrimos já o concurso para a questão do aconselhamento agrícola, depois de várias confederações terem pedido que o adiássemos. Ou seja, eu, apesar das confederações agrícolas terem pedido que adiássemos o concurso, porque, como sabe, nos termos em que os senhores negociaram o PDR, exige um processo de contratação pública que é muito complicado e que pode conduzir a que uma única confederação ganhe todos os concursos, deixando todas as outras de fora deste apoio. Por essa razão, as confederações vieram pedir algumas, mas já depois do concurso lançado eu não tive condições de adiar. Mas, portanto, as ajudas que a Sra. Deputada disse não estão disponíveis, ainda não estão, porque, de facto, se protelou na busca de uma solução com Bruxelas para tentar contornar a questão da contratação pública, que pode ser fatal para várias confederações, mas não podendo adiar mais o assunto, eu abri o concurso, ele está neste momento a decorrer e, naturalmente, que para os jovens que estão impedidos de apresentar este pagamento, vamos ter de encontrar uma solução que não os penalize, mas é esta a razão do atraso deste tipo de apoios.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, em representação do Partido Comunista Português,
Peço desculpa, tem razão. Obrigado pela chamada de atenção, pelo alerta.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Faz favor, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não percebi, o Sr. Ministro disse que abriu o concurso, não percebi concretamente relativamente a quê, se é o sistema de aconselhamento agrícola, se é a formação à ação, mas também há a formação modular, portanto, há três opções, há que rapidamente encontrar uma delas, até porque os jovens, muitos deles recorreram à banca e tanto têm compromissos financeiros a suportar. No que diz respeito aos, e só não posso deixar passar em claro, Sr. Ministro, o Sr. Ministro não pode aqui confundir e misturar, para quem nos está a ouvir, o que são pagamentos do primeiro pilar, que são 100% da União Europeia, com aquilo que são pagamentos que dependem do Orçamento de Estado. E foi isso que o anterior Secretário de Estado disse, que não havia dinheiro para pagar. Como não houve, porque em 2016 a execução do PDR não chegou ao valor que o Sr. Ministro disse que ia chegar. E, portanto, não confundamos todas as pessoas que nos estão a ouvir. Relativamente aos seguros e também não querendo voltar aqui ao tema que o deputado Carlos Matias aqui trouxe dos seguros da intempérie que aconteceu em Severo do Voga, Sr. Ministro, eu não posso também deixar de lamentar o Sr. Ministro relativamente aos contratos, à legislação dos seguros do Governo anterior. Tivemos já aqui esta discussão há um ano precisamente, relativamente à portaria dos seguros especiais da cereja, do fundão, da cereja da Pera Rocha e dos citrinos, que o Sr. Ministro aqui disse que tinha suspendido porque o anterior Governo só tinha feito seguros para a cereja do Fundão, deixando de fora outras regiões. Tivemos então, nem a cereja do Fundão, nem a das outras regiões foi apoiada, quando poderia uma delas ser apoiada, deixámos todas o ano passado com o afendilhamento por apoiar. Só agora é que a portaria saiu e o Sr. Ministro, para além disso, aliás, quando foi a discussão aqui dos seguros, acusou o anterior Governo de ter acabado com o fundo de calamidades e abriu uma ação no PDR, que era um fundo mutualista de calamidades. Foi em junho de 2016, em outubro de 2016, aprovada a reprogramação do PDR. Sr. Ministro, não há ainda qualquer tipo de regulamentação desta medida, desta ação, para quando? E lembrar que foi o Sr. Ministro que reduziu a taxa de apoio aos seguros agrícolas que o anterior Governo tinha estabelecido no PDR em 3 pontos percentuais. Quanto a este tema, para terminar, Sr. Presidente, de facto dizer que do passado e a história que nós temos dos seguros, que o Sr. Ministro aqui muito bem relatou, aliás, louvo que fez um elogio à anterior Ministra quando disse que tinha conseguido pôr os seguros, também fez um elogio a si próprio, disse que tinha tido um modesto contributo para que os atual sistema de seguros fosse cofinanciado pela União Europeia. Mas o que efetivamente se passa, Sr. Ministro, é que houve um decréscimo imenso do número de agricultores que acedem a seguros e, portanto, é preciso fazer uma campanha de divulgação enorme para que cada vez mais agricultores contratem seguros. E esse papel, acho que entendemos que as organizações de produtores têm um papel fundamental em divulgar aos seus associados. E nesse sentido, o CDS irá ainda hoje apresentar um projeto de resolução que recomenda ao Governo precisamente isso, que faça uma ampla campanha de divulgação, como na altura em que o sistema de seguros, para terminar, Sr. Presidente, em que o sistema de seguros, a nova medida foi aprovada, para que essa informação chegue a mais agricultores e para que quantos mais fizerem os seguros, mais baratos os seguros poderão ficar, e desejamos
muito obrigado, possa
ter um conjunto mais de seguros muito especiais obrigado, para mais culturas.
O Sr. Ministro tem a palavra para responder, faz favor.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, relativamente à questão da extensão dos seguros, incluindo o risco do fendilhamento da cereja, como bem disse, a portaria já foi publicada, e contrariamente àquilo que era a pré-proposta que tinha ficado do Governo anterior, que era apenas para alguns concelhos limitados, nós estendemos a todos os municípios onde se produz cereja e, portanto, essa portaria já está publicada e a execução. Eu dei, de facto, também instruções ao IFAP para que no sistema de seguros fosse reposto o Fundo de Calamidades. E, infelizmente, a anterior gestão do IFAP não cumpriu essa minha determinação, mas já incumbi a nova administração para dar cumprimento à ordem expressa que dei nesse sentido. E repor o Fundo de Calamidades quer dizer o quê? Era algo que existia na primeira versão do sistema de seguros. O Fundo de Calamidades é algo em que os agricultores voluntariamente contribuem, quando fazem o seguro, há um quadradinho onde põem, quer aderir ao Fundo de Calamidades, não, sim, tem uma pequena comparticipação, que é secundada por uma comparticipação do Estado, e que é acionável quando ocorre uma calamidade que não está coberta pelo sistema de seguros. Porque o que se visava era ter também um sistema permanente, com financiamento garantido, para dar resposta ao que o sistema de seguros não, e obviamente para apenas aqueles agricultores, uma vez que o sistema é voluntário, que queiram aderir a esse sistema e fazer essa pequena comparticipação. Portanto, essa medida, infelizmente, apesar das minhas orientações nesse sentido, não está ainda executor, mas estará a muito curto prazo, senhora, porque sempre esteve. Aliás, só deixou de estar na vigência do último governo, quando alterou o sistema de seguros no enquadramento do PDR. Aliás, eu fui surpreendido aqui o ano passado, quando houve o problema da cereja, por esse dispositivo ter sido suprimido, que afinal constatei depois que não tinha sido suprimido na legislação. Tinha sido apenas retirado, porque essa legislação, nessa matéria, não tinha sido revogada. O que é que aconteceu? O IFAP deixou de colocar nos formulários dos seguros essa opção. Portanto, na prática, os agricultores, mesmo que quisessem, não podiam. E eu dei instruções para que isso fosse feito e, lamentavelmente, começou a campanha de seguros e constatei que continuava a não estar lá. Portanto, o que quer dizer que fizeram orelhas mocas de uma orientação específica que eu dei nessa matéria e que será rapidamente corrigida. Felizmente, até agora não aconteceu ainda nenhum risco que pudesse acionar esse fundo, mas não estamos isentos dessa possibilidade e vamos ainda dar a oportunidade aos agricultores que fizeram seguro de poderem fazer essa opção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, queria-lhe colocar um conjunto de questões, mas antes queria abordar uma matéria que foi aqui trazida para clarificar aquilo que é o posicionamento do PSD relativamente a algumas matérias, e não há nada como ler o que diz o Orçamento de Estado relativamente no seu artigo 240, que diz: em 2017 o Governo inicia um processo de avaliação geral dos prédios rústicos com área igual ou superior a 50 hectares. Foi uma proposta do PCP e que está inscrita no Orçamento de Estado. E depois diz um ponto 2, para efeitos do artigo anterior, o Governo faz uma proposta de revisão do Código do IMI no sentido de atualizar os critérios de avaliação dos prédios rústicos. É isto que diz. E por isso, o partido que obrigou os pequenos agricultores a inscreverem-se para venderem couves, umas couves apenas, o partido que obrigou pequenas empresas, como as empresas da restauração, a passarem uma taxa de IVA de 13% para 23%. O partido que reviu a taxa de IMI, obrigando a rever os prédios de habitação de muitos reformados que perderam a isenção da taxa moderadora graças à vossa revisão do IMI. Por isso, este partido agora tem tanta preocupação com, segundo os censos de 2009, os prédios com mais de 50 hectares são apenas 4% dos prédios em Portugal. São os maiores prédios, aliás, são apenas 4% das explorações e, por isso, são estes os maiores de todos. Agora, a preocupação é, logo na primeira intervenção, à entrada, a preocupação aqui com o agronegócio e com os grandes prédios. Por isso, claramente, demonstram aqui de que lado estão. Tanto do lado do sempre tiveram, tanto do lado dos maiores e contra os mais pequenos. Recusaram-se a aprovar na Assembleia da República todas as propostas que apresentámos para a defesa da agricultura familiar e, por isso, falam por aquilo que sempre foram e defendem aquilo que sempre defenderam. Senhor Ministro, relativamente às questões que gostava de lhe colocar, entendemos que em matéria de PDR é preciso, se calhar precisávamos de mais tempo para discutir algumas questões, inclusivamente o PCP já anunciou e fará entrar um requerimento aqui nesta comissão para podermos fazer uma audição específica sobre matéria de PDR e revisão de PDR e sobre reforma da PAC, que são matérias importantes para a política agrícola. Mas gostava de colocar já algumas questões imediatas. O Sr. Ministro falou aqui num conjunto de candidaturas. As informações que se têm acesso dão conta de alguma preocupação com um número elevado de recusas ou de chumbos de candidaturas. Por exemplo, nos jovens agricultores, os números que tive acesso, para dar um exemplo, 1.553 candidaturas submetidas e aprovadas apenas 2.173. Menos de metade das candidaturas foram aprovadas. No investimento na agricultura, também são à ordem de 37% apenas aquelas que são aprovadas.
Não,
os números que eu tenho, pronto, então... Não, é as que chegam à contratação, perdão, que chegam à contratação. O Sr. Ministro tinha dito em anterior audição, em fevereiro, que as candidaturas que não chegam, que não são aprovadas, estão na ordem dos 30% e que é a média dos quadros comunitários. Nós aqui, em alguns casos, e nos jovens agricultores, estamos a falar em médias de 40%, e por isso há aqui médias diferentes relativamente àquilo que é falado. Depois há a questão da validação e dos pagamentos. Há alguma preocupação com o atraso na análise e nos pagamentos? Não, o Sr. Ministro...
Não estava só a confirmar os números. Então, aqui os números todos, terei gosto em facultados.
Muito bem.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Há preocupações também com a validação e com os pagamentos, e por isso é perceber quanto do que está validado é que já está pago, porque há queixa relativamente a esta matéria. Outra das preocupações tem a ver com os pequenos investimentos e com os GAL, né, com os grupos de ação local. Essas matérias estão atrasadas. O próprio mapa do PDR de execuções, o que está disponível no site... tem a data de 31 de março de 2017 e relativamente aos GAL não há dados de execução, e por isso no âmbito dos pequenos investimentos pode haver aqui algum compromisso relativamente a esta matéria. Ainda relativamente e por uma leitura dos mapas do PDR, há aqui algumas medidas como o aconselhamento agrícola e florestal que têm taxas de execução de 3%.
Foi isso que eu falei agora.
Pois, a criação de agrupamentos de produtores não tem qualquer dado relativamente à execução, as OPs. Eu perguntava se isto tem a ver com a dificuldade e com a legislação que existe, que tem havido muitas queixas relativamente à possibilidade de constituição de OPs, e se a execução tem a ver com esta dificuldade ou se há aqui outro problema associado. Uma outra questão tinha a ver com as medidas agroambientais. O Sr. Ministro...
Chegou a continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro chegou a referir a possibilidade de novas candidaturas às agroambientais, apesar das dificuldades que tinham sido criadas pelo anterior governo, nomeadamente para os jovens agricultores e aqueles que tinham projetos com raças autóctones. E por isso aquilo que gostava de perguntar é o que desenvolvimento é que há sobre esta matéria e se podia indicar quantos dos projetos de jovens agricultores é que têm no seu plano empresarial apoios que precisem destas medidas. E por último, uma vez que já esgotei o tempo, a campanha de recepção de candidaturas. Este ano a campanha começou um mês depois, o Sr. Ministro disse que não havia problema relativamente a esta matéria, está previsto a recepção de candidaturas até dia 15 de maio, e por isso, outros anos, nós já sabemos que à última da hora acabou por haver prorrogações de prazos porque as candidaturas não entraram todas, terminando mesmo, perceber como é que está esta questão, o que é que está avaliado em termos de entrada de candidaturas e se haverá essa necessidade ou não, ou se no essencial
obrigado,
as candidaturas
Muito
estão
obrigado.
Efetuadas.
Muito obrigado. Ministro, tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como terei disponível, acho que a matéria o justifica para uma sessão aqui na Comissão exclusivamente dedicada a este tema. Podemos trazer os responsáveis da Autoridade de Gestão com todos os dados, enfim, para que de uma forma completamente transparente e exaustiva possamos... Mas o que quero dizer é o seguinte, portanto, a taxa de reprovação nos projetos está mais ou menos na esteira daquilo que foram nos quadros comunitários anteriores. Anda entre os 25% e os 30%. A taxa de reprovação dos processos. Agora, como sabe, existem diversas fases da aprovação de uma candidatura. A candidatura é a primeira analisada, portanto, para verificar, portanto, e logo são excluídas. E depois as que são aprovadas são hierarquizadas em função da pontuação e são financiadas aquelas que, até esgotar a dotação que foi colocada a concurso. Do modo geral, o número de candidaturas é sempre superior, não é? Basta dizer, olha, o exemplo dos regadios, falei há pouco, aprovámos 150 milhões de euros de regadio, mas havia candidaturas para 450, portanto houve 300 milhões que ficaram de fora nesta fase. Vamos ver, com ainda há uma margem financeira que está reservada para outras candidaturas e, portanto, há sempre a possibilidade, à medida que o programa vai sendo executado, de fazer reprogramações e ajustar, não é? Mas nas medidas, sobretudo, do investimento das explorações agrícolas, o número de candidaturas é muito superior às dotações. Como sabe, os regulamentos estipulam que uma candidatura que é reprovada num concurso, reprovada isto é, que não tem financiamento, mesmo que tenha pontuação, passa para o concurso seguinte e até pode ir para um outro concurso e nós ainda abrimos a possibilidade de passar para um quarto, para uma quarta possibilidade. No que diz respeito aos GAL, aquilo que a autoridade de gestão faz é abrir os concursos, é garantir o financiamento. Quem abre os concursos são os grupos de ação local. Não somos nós que controlamos isso centralmente. Cada grupo tem o seu financiamento e decide quando é que abre os concursos. E para que medidas é que abre os concursos. Não é? Portanto, há aqui um presidente de uma unidade de gestão. Pronto, então. É uma questão que o Ministério da Agricultura não controla, nem pode controlar. Relativamente às medidas agroambientais, o que posso dizer é que, como sabe, as agroambientais foram excedidas largamente e, portanto, não há condições para abrir novas medidas, porque isso abriríamos o déficit do orçamento da medida. Aquilo que, apesar de tudo, eu decidi, mesmo correndo o risco de aumentar o déficit dessas medidas, foi abrir, e estão neste momento a decorrer, e decorrerão até 15 de maio, agora com as candidaturas que estão a ser preenchidas no âmbito do pedido único, até 15 de maio, os jovens agricultores poderão candidatar-se a esta medida e, portanto, ela está aberta, só para os jovens agricultores. Para as raças, é a única medida que abriu, foi raças autóctones. Portanto, a acrescentar às medidas agroambientais que estão em vigor, as únicas para que haverá novas candidaturas é para as raças autóctones e para as raças autóctones de jovens que tenham apresentado projeto de candidatura. E, portanto, só no fim, no dia 15 de maio, quando fechar...
Raças autóctones para jovens agricultores?
Não, não. Raças autóctones só para jovens. Não é? Portanto, um agricultor sénior não poderá abrir nenhuma outra... Portanto, o objetivo foi de criar uma condição adicional aos jovens, que muitas vezes essa ajuda suplementar pode ser condição de viabilidade do projeto. Não é?
Ainda tem tempo, Sr. Ministro? O Sr. Ministro ainda tem tempo, parece que quer responder uma pergunta que alguém lhe formulou. Pode usar, tem tempo ainda.
Eu peço desculpa, Sr. Ministro, para dar uma informação que recebi agora mesmo ao Sr. Deputado António Lima Costa. Eu disse-lhe que aquela portaria dos canis podia esperar 24 ou 48 horas, já não é preciso esperar, porque isso foi hoje publicada no Diário da República.
Portanto, muito obrigado,
é a portaria ministro. Número 146 de 2017.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Senhor
Deputado,
portanto, relativamente,
ainda tem tempo também.
Relativamente à campanha, ela está prevista até 15 de maio, avaliaremos dentro de dias a situação, se justifica ou não o prolongamento, se estiver dentro de prazo regulamentar, não excluímos essa hipótese, não é? Até porque, já agora permita-me dar aqui um esclarecimento aos senhores deputados, agora acho que posso fazê-lo, por que razão é que as candidaturas começaram em 1 de março e não começaram em 1 de abril? Deveriam ter começado, em 1 de fevereiro e começaram em 1 de março, porque, infelizmente, o IFAP não disponibilizou, contrariamente ao que era suposto, o programa informático no dia 1 de fevereiro, fruto de uma lamentável confusão que fez com que tivéssemos chegado a 31 de dezembro com um concurso para adquirir a prestação de serviços na informática no IFAP, que eu fui informado 2 dias antes do Natal. Ou seja, 2 dias antes do Natal, eu fui informado de que, a partir do dia 1 de janeiro, não havia serviço informático no IFAP. E foi necessário encontrar uma solução de recurso, adiando a abertura das candidaturas um mês, para que elas abrissem em 1 de março. E, portanto, iremos avaliar, no final deste mês, se vale a pena, e de acordo com o regulamento, o que é possível.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sobre as OPs. Portanto, a informação que tenho, Sr. Deputado, é que, como sabe, esta medida das OPs, do PDR, é apenas para novas organizações de produtores. Não é apoio para as OPs, é para novas. É o apoio para uma nova que se queira constituir. E a informação que tenho é que apenas foram apresentadas 6 candidaturas.
Muito obrigado.
E, portanto, provavelmente estarão em condições de ser aprovado. Não tenho aqui a informação, mas do concurso que terá sido aberto, estão apenas aqui 6 candidaturas apresentadas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar.
6 de agrupamentos de produtores e 2 de organizações interprofissionais. 8 no total.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Vamos agora iniciar a segunda ronda. Queria alertar o senhor, senhoras e senhores deputados, bem como o senhor ministro e o senhor secretário de Estado, que temos 3 minutos por cada intervenção. E eu pedia também, ou depois desta informação, pedia às senhoras e aos senhores deputados, se não vê inconveniente, nomeadamente ao PSD, ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda, que a senhora deputada Hilda de Araújo Novo fosse a primeira a intervir, dado que tem que se ausentar para outra comissão. PSD, tem algum inconveniente? Que seja a senhora deputada a primeira a intervir? Senhora deputada Júlia Rodrigues, se não tem nenhum inconveniente, senhor deputado Carlos Matias, tem a palavra a senhora deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada, senhor presidente, e aos colegas também. Senhor ministro, senhores secretários de Estado, em finais do ano transato foi publicada a portaria número 320, mais conhecida entre os viticultores como o programa Vitis, que revogou a 357 de 2013, entretanto alterada por outras tantas em 2014 e 2015. Esta portaria de 2016 vem introduzir novas regras associadas à submissão de candidaturas e ao controle da execução dos investimentos, tendo também em vista a agilização de procedimentos quer para a administração, quer para os beneficiários, pretendendo ainda contribuir para uma eficiência que não prejudique o rigor na concessão dos apoios. Todavia, os pequenos agricultores da zona de Monção estão seriamente preocupados com a forma literal como está a ser interpretada a portaria. Concretamente, está em causa o entendimento referente às infraestruturas de suporte. O arranque e a remoção das vinhas e do respectivo sistema de suporte já estava previsto e assim continua nesta portaria, por ser imprescindível, em muitos casos, na alteração do perfil de terreno, na colocação de material vegetativo, na relocalização de vinhas, movimentação de terras, alteração dos espaçamentos para aí fora. Mas, ao que parece, os representantes do Ministério da Agricultura consideram obrigatória a substituição dos esteios, ou dos postos, como eles quiserem chamar, qualquer que seja o respectivo material, madeira, cimento, pés forçado, granito, independentemente do seu estado de conservação. E esta determinação, esta informação, da parte dos responsáveis que dão apoio local, foi dada pelo núcleo local da DRAP Norte, foi transmitida ao Sr. Presidente da ADEGA Cooperativa de Monção, que por sua vez deu dela conhecimento numa Assembleia Geral aos mais de 3 mil associados da cooperativa. E até à data, desde que o apoio Vitis foi criado, nunca os agricultores foram obrigados a substituir as infraestruturas de suporte para as vinhas. As reestruturações sempre se fizeram mediante a reutilização dessas infraestruturas. E a interpretação da portaria, nesse sentido, parece-nos ser excessiva e até mesmo abusiva, porque não é, ou nós não consideramos minimamente razoável que seja objetivo desta regulamentação obrigar ao investimento hercúleo para substituir centenas de milhares de esteios em bom estado de conservação e perfeitamente aptos a continuar a desempenhar o seu papel por muitos anos, além do desperdício incalculável que significaria lançar para o lixo todo este material, com tudo o que tal significa também em termos ecológicos, e que só é suplantado por enorme esforço financeiro necessário para o substituir, porque os esteios são em materiais robustos, resistentes e com elevada durabilidade. Ora, o que está em causa e que deve realmente estar em causa com este regime de apoio é a reestruturação e a renovação e a reconversão das videiras. O apoio tem, portanto, que ser direcionado para a parte vegetativa. Não se justifica, de todo em todo, os valores muito significativos sejam destinados à substituição de material inerte em que as plantações se sustentam. Por isso, Sr. Ministro, as ajudas ao agricultor são fundamentais, mas trata-se de comparticipações que nunca cobrem todos os custos no procedimento de conversão das vinhas.
Muito obrigado.
Portanto, o restante fica a cargo do agricultor. Como é conveniente resolver esta situação, porque há dúvidas e incertezas levantadas, queria solicitar ao Sr. Ministro que
se nos
afigure impor, da sua parte, a formulação de uma diretiva que oriente e clarifique adequadamente a situação no caso vertente junto à DRAP Norte. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder, faz favor.
Senhora Deputada, eu concordo praticamente com tudo o que disse, não conheço especificamente este caso concreto, percebi que falou, trata-se de algum agricultor da cooperativa de Monção, não é?
Não, o núcleo local da DRAP Norte, sim, deu instruções e diretivas ao presidente da cooperativa de Monção em que teriam que ser
substituídos todas as infraestruturas de suporte, porque a legislação assim obriga. Nós entendemos que é uma interpretação abusiva, que não se justifica nem nunca se praticou. E, portanto, era necessário que o Sr. Ministro, ou os serviços que o Sr. Ministro tutela, dessem uma informação clara e precisa, se é ou não realmente obrigatório, porque não nos parece que assim seja.
Senhora Deputada, irei informar-me do caso concreto. Parece-me que a sua observação tem toda a pertinência. Portanto, se pudermos fazer com menos custo, reutilizando material, aliás, este é um governo que apela à economia circular, portanto, não me parece que faça nenhum sentido o que disse. Vou verificar se trata de uma deficiente interpretação de algum funcionário e terei todo o gosto, muito brevemente, se possível ainda hoje, lhe dar a resposta a este problema e corrigi-lo, se for caso disso.
Primeiro, Sr. Ministro. Vamos então agora retomar a ordem dos partidos políticos e tem a palavra da parte do PSD o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Uma primeira referência à governação deste Governo para a área da agricultura em 2016. A agricultura portuguesa teve em 2016 um dos piores resultados económicos da última década e meia. O setor agrícola português terá tido em 2016 uma contribuição muito negativa para o crescimento do PIB, invertendo-se assim a tendência de evolução positiva verificada nos últimos 5 anos. Acabei de citar Francisco Avilés, uma das personalidades que o Sr. Ministro convidou para o grupo da PAC, uma referência nacional, professor emérito do ISA. E, portanto, quanto a isto estamos falados, quanto ao contributo da agricultura para o PIB e a vossa governação para a de 2016, estamos perfeitamente entendidos. Bom, depois, Sr. Ministro...
Sr. Deputado, só sabor, Sr. Deputado, desculpem.
Espero que seja...
Está no uso da palavra. Faz favor de continuar, Sr. Deputado. Por favor, deixem-no continuar.
Depois, Sr. Ministro, deixe-me dizer que o radar da fileira do leite em Portugal não o encontra. O senhor está ausente do terreno e está ausente do plenário, dos debates. O Ministro da Agricultura há 5 meses que não fala sobre uma crise que se prolonga e continua em Portugal, que é a crise do leite. O Governo de Portugal lavou as mãos desta crise, não quer ter nada a ver com um problema que continua, não governa para o setor. E, Sr. Ministro, não é por não dar atenção política a este setor que o problema desaparece. Quero dizer isso diretamente. Não é por não dar atenção política, ou não reunir com os responsáveis, ou não ir a plenário debater os projetos de resolução, que o problema desaparece. Bom, a crise no setor do leite persiste...
Sr. Deputado, Deputado Pedro Carmo, faz favor.
Assim não consigo. Não, a crise do setor do leite persiste e persiste com preços baixos ao produtor. Ora, e basta para isto referir o relatório do Observatório Europeu relativamente a fevereiro, em que diz que houve um crescimento do preço de leite na União Europeia a 28% de 13%, e Portugal foi insignificante. Mas se quisermos ir um pouco mais atrás, basta ir a fevereiro, em que Portugal teve o quarto pior desempenho da União Europeia a 28% relativamente ao preço de leite. À frente estavam países que não são tradicionalmente produtores de leite. A Grécia, o Chipre, a Finlândia. E Portugal, com uma referência europeia de produção de leite, teve o pior desempenho em janeiro na União Europeia a 28%. Bom, Sr. Ministro, em setembro do ano... É uma desgraça, é sim, senhora. Em setembro do ano passado...
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Em setembro do ano passado, Sr. Ministro, o Sr. Ministro publicou um conjunto de medidas, eram 13 medidas, que na audição do Grupo de Leite, muitas das associações e confederações... Não, são 13, tem porque abaixo de 13. 13 medidas.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Confederações e associações não percebem grande parte dessas medidas. Penso que é a altura de fazer um balanço, desde logo a questão de quantos agricultores conseguiram aderir aos encargos de tesouraria, à restauração da dívida, às linhas de crédito no valor de 20 milhões de euros. Há uma grande dificuldade dos agricultores em aderir a isto. Desde logo a informação aos tesouros de compras públicas em Portugal.
Deputado, agradecer que terminasse.
Bom, e também, Sr. Ministro, queria finalmente juntar-me ao coro de críticas que tem sido feito nesta comissão porque os agricultores, o que dizem relativamente ao PDR 2020,
Sr. Deputado, muito obrigado.
E estão a correr mal, é efetivamente que o senhor está a fazer render as reduzidas verbas, temos projetos há mais de 16 meses a serem analisados, o que é inadmissível, e portanto, Sr. Ministro, o que é que diz...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra, faz favor.
Muito bem, Sr. Deputado.
Eu não consigo falar.
Por favor, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro quer responder. Senhora Deputada, o Sr. Ministro quer responder, não leve. Compreendam, está bem? Muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu há pouco ouvi-o falar de vários meses de inação e penso que o Sr. Deputado devia estar a referir a 2015, porque durante esse período.
Senhoras deputadas, o Sr. Ministro está no uso da palavra. Senhoras deputadas e senhores deputados, o Sr. Ministro está no uso da palavra, por favor, agradeço, façam silêncio.
É que,
senhora
é
deputada,
que relativamente ao setor, em primeiro lugar, ainda, contrariamente ao que o Sr. Deputado disse, ainda há 3 ou 4 dias reuni com a FENALAC, que é a Federação dos Produtores de Leite, uma reunião bastante esclarecedora de ambas as partes e devo dizer que o clima não tem nada a ver com aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir, muito, muito pelo contrário, como poderá comprovar, uma vez que estiveram lá os principais dirigentes da FENALAC, eles poderão dizer em que tom é que decorreu essa reunião. Mas apenas para lhe lembrar que o governo português foi aquele que adotou o mais relevante pacote de apoio ao setor durante o ano passado. E, aliás, é com satisfação que constatamos que os preços melhoraram substancialmente. Não é ainda o desejável, mas há uma tendência que vai nesse sentido. E gostaria de lembrar as medidas que foram executadas. Olhe, houve um aumento do pagamento ligado à vaca leiteira de 45 euros por vaca, foi retirada aos produtores dos outros setores da pecuária que solidariamente apoiaram os produtores de leite através de um pagamento extraordinário de 45 euros por vaca. Foi ainda, o que correspondeu a 5,3 milhões de euros. Houve ainda uma ajuda à redução àqueles produtores que reduziram a produção de leite e que foi uma grande parte, felizmente, dos produtores portugueses, o que implicou uma ajuda de 1,7 milhões de euros. Houve ainda uma ajuda à adaptação excepcional dos produtores de leite do envelope europeu dos 35 milhões de euros, que permitiu atribuir mais 45 euros por vaca, no montante de quase 4 milhões de euros. Houve ainda a isenção temporária de 50% durante vários meses, cuja quantificação solicitei ao Ministério do Trabalho, não estou em condições de dizer o montante, mas que foram um montante considerável. Foram postas em execução e estão ainda abertas 2 linhas de crédito, uma para reestruturação da dívida, outra para tesouraria, até 10 milhões de euros de cada uma. Foi ainda aberto um concurso dedicado exclusivamente para os produtores de leite que pretendem realizar investimentos para reforço da competitividade de 5 milhões de euros. Foi aberto um outro concurso de outros 5 milhões dedicado ao setor do leite. Foi priorizada em todos os concursos do PDR, no investimento que foi aberto em 9 de dezembro, quer nos investimentos nas explorações de 50 milhões, quer no investimento da transformação de 30 milhões, prioridade ao setor do leite. Isto totaliza um apoio de, excluindo a Segurança Social, 41 milhões de euros ao setor.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Além das ajudas que decorrem do primeiro pilar da PAC, que tem a ver com o pagamento por cabeça de gado e tem a ver com o greening, que são outros 40 milhões. Portanto, o setor do leite, em 2016, beneficiou de um conjunto de 80 milhões de euros de apoio para, precisamente, apoiar a quebra do...
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Carmo. Sr. Deputado Pedro Carmo, faz favor ao Sr. Deputado. Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, vai ter oportunidade de entrevista. Sr. Deputado Pedro Carmo, tem oportunidade de intervir, depois na terceira ronda, não leva mal. Muito obrigado, Sr. Ministro. Oh, Sra. Deputada. Senhores deputados,
esta vez a nossa malta está ali firme.
Tem a palavra, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, como todos sabem, venho de uma área rural despovoada, envelhecida, associada à perda de importância da atividade agrícola tradicional, onde há gente sem terra para trabalhar, mas onde há milhares de hectares ao abandono. Olho para todas as novas reformas do Governo no setor primário com muita esperança e entendo que só pecam por tardias e sou dos que subscrevo a ideia de que temos o melhor Ministro da Agricultura desde o 25 de Abril com uma equipa respeitada pelo setor. A demonstração disso mesmo, que o Ministro é bom e as políticas estão corretas, viu-se no último debate das propostas sobre o pacote das florestas. Iniciativas que me pareciam e me parecem necessárias, corretas e que vão ao encontro das necessidades sentidas por todos. Ingenuamente pensei que em torno delas se podia criar um largo consenso no seio da Assembleia. Eis que o PSD e o CDS, mais o PSD que o CDS, é verdade, disparando em todas as direções, num radicalismo absolutamente despropositado, numa política de bota abaixo, que não serve nem aproveita a ninguém. Às tantas, o desnorte era tanto que tiveram a ousadia de politizar a temática dos incêndios florestais e acusar o Governo do que acontecer no próximo verão nas florestas portuguesas, misturando com mimos como afronta a agricultores, destruição da agricultura portuguesa, etc., etc. Tanto azedume levou-me a pesquisar o que foram 4 anos do Governo PSD-CDS em alguns aspectos bem representativos na área das florestas. Vejamos então. Inventário Nacional Florestal. Só conseguiram publicar os dados provisórios em fevereiro de 2013, nunca conseguiram publicar os definitivos. Planos regionais de ordenamento florestal. Passaram 4 anos no Governo e só conseguiram ir adiando o prazo. Secundarização do setor florestal nos fundos comunitários. No PRODER conseguiram retirar 150 milhões de euros às medidas florestais e no PDR 2020 criaram uma confusão tal que num só aviso de candidaturas iam condicionar quase metade da dotação global para as medidas florestais. Documentos estratégicos. A Estratégia Nacional para as Florestas. Dizem que esta reforma da floresta não é consensual, mas esquecem-se que na elaboração de um só documento, a revisão da Estratégia Nacional para as Florestas, não conseguiram que o setor se revisse na atualização que foi feita. Sapadores florestais. As alterações do Governo anterior fez a este programa dos sapadores florestais criaram bastante instabilidade nas entidades gestoras das equipas de sapadores florestais. Por decisão da Ministra Assunção Cristas, as candidaturas passaram a ser anuais. Atualmente as candidaturas passaram a bianuais. O ICNF enviou em janeiro de 2014 às entidades uma proposta de revisão do diploma dos sapadores florestais. Estas pronunciaram-se em tempo. Mas, por decisão do Governo de então, nada avançou. O atual Governo promoveu uma revisão do programa de sapadores florestais e que veio a dar mais estabilidade e veio aumentar o apoio público a cada equipa em 5 mil euros, um aumento que nunca tinha sido promovido desde a criação do programa de sapadores florestais. Senhor Ministro, comparar o incomparável é penoso e daí a fuga para a frente do PSD e do CDS. A melhor defesa foi sempre o ataque. Senhor Ministro, o Banco de Terras, incentivos à pequena agricultura familiar, à agricultura biológica, à promoção dos produtos endógenos de qualidade, aos mercados de proximidade, é ou não para o Governo o caminho certo para o regresso à terra,
obrigado,
para combatermos o maior mal do mundo rural, que é sem sombra de dúvida o despovoamento? Qual a opinião do Governo sobre este assunto?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu continuo empenhado e o Governo, por intermédio do Ministério e dos outros meus colegas, nas matérias que lhes dizem respeito, estaremos empenhados em tudo fazer para lograr o acordo máximo possível sobre a temática florestal. Como sabe, já tinham sido aprovados e estavam em vigor 2 diplomas, como bem disse, o dos sapadores florestais e o projeto piloto para o Parque da Peneda Gerês. Ontem mesmo o Sr. Presidente da República promulgou outros 2, um que tem a ver com as entidades de gestão florestal e outro que tem a ver com as centrais de biomassa. Portanto, a pouco e pouco, os diferentes diplomas vão sendo aprovados e, portanto, a parte substancial da discussão ficará centrada nos próximos dois meses, como ficou decidido pelo Parlamento, aqui na Assembleia da República, onde os mais importantes e os principais pilares desta reforma estão concentrados, entre eles, como muito bem disse, a questão do Banco de Terras. O Banco de Terras tem a ver com a reforma florestal, mas não só. Tem a ver também com a agricultura, uma vez que ele tem uma dupla finalidade, que é facultar terra para fins agrícolas e facultar terra para fins florestais. E estão definidas quais são as regras de acesso de todo o património do Estado que nele venha a ser integrado de imediato e no dia em que o diploma for aprovado, tudo o que é património rústico do Estado passa automaticamente para a esfera do Banco de Terras e nele será ainda integrado todo o património que o Estado vier a adquirir através do Fundo de Mobilização de Terras, que é igualmente criado, e ainda, através do Banco de Terras, o Estado assumirá a gestão transitória e temporária do património sem dono conhecido até que ele venha a ser conhecido. Se o não for, o Estado decidirá, 15 anos depois, se exercerá ou não o direito ao uso capião. Portanto, é este diploma que, de facto, é uma peça muito importante e que espero que os senhores deputados possam, com todas as correções e melhorias que lhe possam e devam ser introduzidas, viabilizar. Naturalmente que as outras questões que falou, agricultura biológica, pequena agricultura familiar, olha, esta é uma questão sobre a qual lhe devo dizer que, logo após concluído o processo da agricultura biológica e uma vez concluído que está também o da reforma florestal, do ponto de vista legislativo, a nossa próxima etapa será apresentar um pacote de apoio à pequena agricultura familiar. Portanto, irá ser discutido ao mais alto nível no seio do Governo e com uma intervenção que irá muito para além do Ministério da Agricultura, um conjunto de medidas que configure também uma estratégia e um plano de ação para a pequena agricultura familiar, porque é, de facto, um setor que foi sempre esquecido e a que o Governo, como já fez na reprogramação do PDR, quer ir mais longe, adotando um conjunto de outras medidas de caráter mais transversal às competências do Governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor. Desculpem, não há tempo. O Sr. Deputado Santinho Pacheco esgotou o tempo todo. Sr. Deputado, não tem tempo. Só na terceira ronda agora. A Sra. Deputada pediu a palavra para lhe responder ao Sr. Deputado Júlio Rodrigues. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Pediu. Júlio, desculpe-me, eu estou daqui a ver.
Obrigado. Que me pede a muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda não preciso...
Muito sucintamente, voltando à questão de Severo do Voga e do Val do Voga, a situação de calamidade pública, e o Sr. Ministro ainda há pouco referiu o decreto-lei, ao 477 de 88, suponho que será este o mais atual, não encontrei outro.
Foi atualizado mais recentemente, não tenho aqui de memória, mas até uma atualização, e foi republicado no anexo a essa última alteração.
Muito bem. De qualquer das formas, a situação de calamidade pública aplica-se a acontecimentos graves, provocados pelo homem ou pela natureza, atingindo zonas delimitadas e causando elevados prejuízos materiais durante um período determinado. Portanto, cumpre a situação criada, cumpre este ponto. Não podem ser objeto de auxílio financeiro danos que, pela sua natureza, são suscetíveis de cobertura de seguros, muito bem, desde que os montantes do respectivo prémio não sejam considerados notoriamente excessivos pela estrutura de coordenação. Ora, um prémio de seguros que pede pelo prémio de seguro o dobro da receita bruta anual por um hectare, se isto não é notoriamente excessivo, eu não sei o que é notoriamente excessivo. Mas passando a um outro assunto, que tem a ver com os grupos operacionais que estarão envolvidos na Agri Innovation Summit, enfim, em bom português, em 2017, no mês de outubro. Estes grupos operacionais e a sua intervenção neste processo foram regulados por uma portaria de 2015, a 402 de 2015, de 9 de novembro, que estabelece vários objetivos prioritários, várias prioridades. Ora, as candidaturas destes grupos operacionais terminou em novembro e, a não ser que tenha sido publicado hoje, ainda não foram publicados os resultados e já lá vão uns quantos meses. Eu perguntava ao Sr. Ministro quando é que há a divulgação dos resultados destas candidaturas dos grupos operacionais para a inovação na agricultura. Depois nós temos notícia, temos referências de que entre as várias prioridades houve muita dificuldade dos grupos operacionais se candidatarem à quarta prioridade, que é a de valorização dos territórios. E supomos, enfim, é uma suposição e não passa disso, que a maior parte das candidaturas estará noutras das prioridades e que esta terá sido bastante prejudicada por uma pré-seleção, enfim, um mecanismo que eu não vou estar aqui a referir porque não tenho tempo para isso. E, portanto, a pergunta que eu fazia era, destas das candidaturas que foram apresentadas, se porventura o Sr. Ministro já tem a ideia de quantas, ou poucas ou muitas, se incidem sobre a quarta prioridade, valorização dos territórios, porque, na linha daquilo que acabou de dizer, é precisamente através desta quarta prioridade que se apoiará ou não apoiará a agricultura familiar e a pequena agricultura. E, portanto, se, e a terceira pergunta é se porventura, eu vou já terminar, se porventura a prioridade mais contemplada, enfim, a expressão não será mais ortodoxa, enfim, se as candidaturas mais contempladas são as que respondem à primeira prioridade, em detrimento daquela quarta prioridade que, de facto, valorizando os territórios, incide na agricultura familiar, se existe abertura da parte do Sr. Ministro e do Ministério para rever os critérios e criar condições para que haja mais incidência em candidaturas que valorizem o território, em detrimento, ou enfim, equilibrando relativamente a outros objetivos e outras prioridades nestas candidaturas.
Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, sobre essa matéria, a informação que tenho é que será, dentro de muito poucos dias, anunciada a decisão da Autoridade de Gestão relativamente a estas candidaturas. Tanto quanto fui informado genericamente, terão sido apresentadas 177 candidaturas e estarão em condições de aprovação cerca de 62, às quais será atribuída um montante de apoio na ordem dos 21 milhões de euros, dos quais 75% são a fundo perdido. Naturalmente que a autoridade de gestão, nos termos regulamentares, é que tem a competência para aplicar os critérios que foram postos a concurso, cabendo naturalmente a todos os concorrentes, se porventura a aplicação desses critérios suscitar alguma dúvida, reclamar nos termos legais, sendo naturalmente devidamente apreciada e corrigida qualquer decisão que não tenha cumprido escrupulosamente os critérios pré-anunciados. Informação adicional, portanto, será aberto um novo concurso de mais cerca de outros 10 milhões de euros antes do final do ano.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente a duas respostas que deu o Grupo Parlamentar do PCP, gostava de voltar às questões. Relativamente ao Jegal, eu sei que a decisão é local da abertura dos concursos, mas houve muitos atrasos em alguns concursos porque os regulamentos não estavam prontos. E por isso percebesse da parte do PDR está tudo, se não há problema relativamente a esta matéria. Outra questão tem a ver com as organizações de produtores. Tem sido colocado um ênfase muito grande na necessidade da organização para fazer face a um conjunto de contingências. Entretanto, só surgiram 6 candidaturas. 6 candidaturas parece pouco relativamente àquilo que é necessário em termos daquilo que é a produção nacional e à sua necessidade de organização. E por isso, se o Governo, em função disto, destes resultados, está a proceder ou se está disponível para fazer uma avaliação e perceber porque é que este número é tão baixo e o que é preciso fazer para estimular o surgimento de organizações ou outro mecanismo de organização da produção. Ainda relativamente à questão dos apoios, para além das medidas agroambientais, outras das que tinham tido problemas eram as candidaturas para a arborização, que não foram financiadas porque julgo que haveria o mesmo problema. As candidaturas da arborização tinham o mesmo problema das agroambientais de disponibilidade financeira. Era uma questão técnica que não estava bem resolvida e que o Sr. Ministro tinha falado. Perceber, há aqui algumas queixas de estruturas e identidades que se candidatam para a arborização e aproveitamento da regeneração natural, e que não tem havido resposta relativamente a estas candidaturas. O Sr. Ministro agora falou em 9 milhões de euros para 3 fileiras na área florestal, perceber se estes valores seriam para isto, se para que é que eles, se não. Outra questão que gostava de colocar é A alteração feita no mês de março ao SNIRA procede a uma alteração que coloca relativamente à movimentação sazonal de gados, faz a referência que o Governo tem que regulamentar na movimentação sazonal de gados para baldios ou pastagens de utilização comunitária. Pedi um esclarecimento relativamente ao que é isto, porque é que o Governo tem que regulamentar a mobilização relativamente a estes em específicos, nomeadamente a questão dos baldios, tendo em conta que se trata de património comunitário, perceber o que é isto em concreto. Gostava ainda de colocar outra questão que tem a ver com as candidaturas OPOCUR. Alguns baldios têm chegado a esta preocupação ao PCP, que foram excluídos de candidaturas, nomeadamente para a rede primária e para sapadores florestais. Mas depois, nas áreas em que aqueles baldios existem, são aprovadas candidaturas para o mesmo efeito a câmaras municipais, nomeadamente para a questão dos sapadores florestais. E por isso há a questão da criação e dos custos que têm a manutenção da rede primária, ou pelo menos haverá compromissos para a aprovação de candidaturas a este nível em termos de, nomeadamente, de sapadores florestais, no âmbito do POCUR. É específico nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado.
E por último, e para terminar, Sr. Presidente, relativamente à reforma florestal e ao cadastro simplificado, gostava de saber se está avaliado quanto é que custa os levantamentos topográficos, qual é o valor do que é preciso fazer e de forma é que eles serão pagos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Sr. Deputado, eu irei dar resposta a umas questões. À questão das florestas, o Sr. Estado de Estado dará a resposta ao Sr. Estado Amando Torres e à questão do senhor ao Sr. Estado de Estado Luís Vieira, que são assuntos que são tratados diretamente por eles. Relativamente à questão do GAL, não tenho nenhuma informação que haja nenhum problema, à exceção de um. E esse um é o seguinte: como sabe, nós definimos, portanto, o Governo anterior tinha decidido que nas ajudas aos investimentos nas explorações tinham acesso todos os agricultores sem exceção. E nós, para prevenirmos a faculdade de os pequenos agricultores não serem, irem concorrer com aqueles que podiam concorrer a outras ajudas, não é? Acima dos 25 mil euros. Portanto, nós definimos um conceito, que debatemos aliás aqui, um conceito do que era um pequeno agricultor. Bem, constatámos agora que no sul do país há poucas candidaturas porque a estrutura da propriedade é maior. E, portanto, os GAL, neste momento, no norte do país, há candidaturas a mais, porque de facto há pequena agricultura e mesmo aquele critério, nós fomos demasiado generosos no conceito. No sul fomos pouco generosos do conceito. E portanto estamos agora a equacionar, e vai ser discutido na Comissão de Acompanhamento, onde estão as confederações, um ajustamento, porque nós também não queríamos pôr uma medida, com duas pressões regionais. Isto é o mesmo país e portanto não pode haver um conceito de grande num sítio e de pequeno noutro, naquele que é o mesmo país. E portanto estamos a tentar encontrar uma solução que permita aos galos do sul poder abrir a um leque mais alargado de produtores. Portanto é a única questão que está pendente, mas ela está praticamente resolvida. Nós já debatemos a situação, mas quisemos confrontar essa proposta com as organizações de agricultores. E, portanto, acho que esta semana vai ter lugar essa reunião e pode haver, portanto, algum concurso em atraso por causa disso. No que diz respeito às OPs, obviamente que essa e todas as questões do PDR, nós iremos avaliar, e se há aqui uma baixa execução, há de ter alguma razão de ser, e naturalmente estamos dispostos a avaliar de acordo com o regulamento. A questão do cadastro. O cadastro é uma questão que não é tutelada pelo Ministério da Agricultura. É uma questão que ficará sediada sob responsabilidade do Ministério da Justiça, através do cartório, das conservatórias, do registro predial. Portanto, o Ministério da Agricultura, sobre essa matéria, a única coisa que vai fazer é facultar todas as suas bases de dados, designadamente o parcelar que está no IFAP, porque a primeira fase vai ser concentrar todas as bases de dados disponíveis na administração para utilizar delas o que for possível.
Eu deixo obrigado, a questão ministro. Das florestas e do senhor. Por delegação do senhor ministro, vai usar da palavra o senhor secretário de Estado das Florestas, faz favor.
Então, muito bom dia a todos. Se bem percebi, a questão prende-se com a elegibilidade ou não das áreas baldias, das assembleias de compartes, para a execução de projetos no âmbito do POCUR, é isso? Pois, no POCUR o ICNF pode acorrer ao POCEUR, tanto para as áreas baldias que estão em regime de associação com os compartes, como para as matas nacionais. E ao POCEUR podem ir os privados. Ora bem, o conceito de baldio não é exatamente uma entidade privada, mas configura mais uma entidade privada do que uma entidade pública, no meu ponto de vista. Eu sabia que tinha havido algumas questões pontuais sobre essa matéria. Creio que não há assim um grande,
muito obrigado,
um grande empolamento, mas creio que há problemas pontuais relativamente a esta matéria. Isto é uma questão que vamos ter que falar com a PEO-SEUR, a saber qual é o entendimento e como é que vêm as entidades representativas.
Muito obrigado, Sr.
Relativamente à 815 e 816, que é essa a confusão que havia, relativamente o que é ambiental e o que é de vocação eminentemente económica. Creio que era esse conflito que se queria referir. Existia esse conflito, a portaria não foi alterada, pela leitura da portaria pode haver interpretações dúbias, mas os avisos que vão sair agora vão ser avisos perfeitamente dirigidos, em que, por exemplo, para o eucalipto é mesmo para a 816 e, por exemplo, para o pinha-brava é mesmo para a 815, da mesma maneira que faz com as tinas, vai ser para a 815.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Portanto, não vai haver Estado. Origem a dúvidas sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Estado. Tem a palavra, por delegação do Sr. Ministro, o Sr. Estado da Agricultura, Luís Vieira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Ramos, no que diz respeito ao Sistema Nacional de Identificação e Registro Animal, foi feita uma alteração, portanto foi publicado um novo Decreto-Lei, que é o Decreto-Lei 32/2017, com o objetivo fundamental de simplificar os procedimentos e desmaterializar. Isto significa o quê? Significa que acabamos com o registro de existências, que vai facilitar a vida, portanto, aos nossos agricultores, por um lado, e ao mesmo tempo também foi, portanto, também acabou o passaporte dentro do país, só, portanto, vigora só para trânsito intracomunitário. Esta redução dos passaportes, que tem um custo entre 4 e 5 euros cada um, e que era emitido cerca de 600 mil por ano, portanto, este custo vai deixar de existir para os senhores agricultores, portanto, que há uma poupança de cerca de 3 milhões de euros de ano, que efetivamente vai deixar de ser pago pelos nossos agricultores, uma vez que desmaterializamos todo o processo e as guias, portanto, vão ser a ser emitidas diretamente pelo sistema informático, portanto, sem ser necessário fazer o pagamento aos nossos agricultores. No que diz respeito à questão dos baldios, e que também estava previsto neste decreto-lei, a publicação de um despacho que ainda não foi, portanto, o decreto-lei permite isso, e é fundamentalmente uma recomendação da União Europeia, tendo em conta que verificaram-se algumas situações em termos de pagamentos de subsídios que não estão muito consentâneos com o funcionamento das regras em termos de atribuição dos mesmos. Portanto, há alguns problemas de difícil controle, uma vez que, portanto, por vezes os produtores deixam os animais e muitos dizem que os têm lá e que depois eles não aparecem, porque depois que é necessário, quando é necessário, portanto, fazer o respectivo controle, os animais não aparecem, não é? E há ajudas que são pagas que, efetivamente, por vezes não têm correspondência em relação, porque não se consegue detectar se eles efetivamente existem. Nesse sentido, vamos promover algumas alterações que são feitas através dos pais. Estamos a falar, digamos assim, com as várias entidades, no sentido de ver qual será a melhor forma de encontrar as melhores soluções para permitir, por um lado, dar cumprimento à regulamentação comunitária e não pôr em causa, digamos assim, o funcionamento dos baldios. Isto é, todos aqueles que usam os baldios para os seus animais, é necessário que sejam definidos algum conjunto de regras, nomeadamente em termos de controle, que permita fazer, portanto, essa mesma fiscalização. Esse é um trabalho que está a ser feito, o despacho ainda não foi publicado, estamos a ouvir as várias entidades e muito brevemente, depois...
Muito obrigado, Sr. Sestado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, chegou ao fim a segunda ronda e agora temos a terceira ronda. Queria informar que temos sensivelmente uma hora, atendendo que os apartes vão ser descontados e, assim sendo, temos 2 minutos para cada senhor e senhor deputado, que dá 30 minutos, sensivelmente também, e para o Governo outros 30 minutos. Vamos começar de uma forma alternada as intervenções. Dê a palavra em nome do PSD, 2 minutos. O Sr. Ministro responde no fim, depois a tudo, a todas as perguntas. Dê a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, já todos percebemos que aquilo a que chegou, chamou a reforma florestal não se trata de uma verdadeira reforma, nem contempla qualquer estratégia do ordenamento florestal nacional. Não contempla uma verdadeira visão nacional, não vem mitigar o risco de incêndio, nem acrescenta qualquer valor à atividade florestal. Podemos mesmo dizer que o Ministério da Agricultura delegou nos municípios o ordenamento ou desordenamento florestal, conforme a sensibilidade dos autarcas em presença. Se dúvidas houvesse, ficaram esclarecidas pelo encerramento do debate que ocorreu na semana passada, em que teve como principal protagonista no encerramento o ministro que tutela as autarquias locais. Sr. Ministro, apesar de tudo, não posso deixar de lhe colocar a seguinte questão. Olhando para o mapa que teve a gentileza de nos facultar numa das últimas reuniões, verificamos que os concelhos com menor aptidão para o cultivo do eucalipto são justamente aqueles que hoje estão mais desertificados. Alguns deles tinham mesmo nesta espécie a única fonte de rendimentos. Está aqui o mapa para que, se dúvidas houvesse. Com a possibilidade de permuta desta espécie para áreas de maior produtividade, diga-se, litoral norte, não teme um maior abandono destes solos, consequente aumento de desertificação do interior? É que esta zona vai ficar completamente abandonada, vai aumentar o abandono das terras. Depois deve-me dizer o contributo do PSD. Nós não queremos contribuir para esta verdadeira afronta aos proprietários florestais. Diga-se, deviam ter feito a avaliação daquilo que foi a plantação do eucalipto nos últimos anos. Devo dizê-lo, de 95 a 2005, a área do eucalipto cresceu 6.852 hectares por ano. De 2005
obrigado,
a 2010, 5.236 hectares por ano. De 2013 a 2015, abrandou, passou para 2.920 hectares por ano. É esta a verdadeira...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Por último, diga-me só dizer ao Partido Comunista o seguinte. O nosso modelo de desenvolvimento não é, com certeza, o venezuelano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, por favor, silêncio. Deixem-me. Por favor, por favor. O senhor deputado. O Partido Comunista está representado a mais alto nível, sim, senhora, muito bem. Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Palmira Maciel, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário de Estado, caros e caras colegas deputadas. No mês de março passado, decorreu ainda há menos de um mês, apresentou o Ministério da Agricultura as linhas gerais da Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, assenta em três eixos: a produção, a promoção em mercados, a inovação e conhecimento e a difusão de informação. Já na governação do tempo PSD-CDS, eram reconhecidos os benefícios da agricultura biológica, nomeadamente a produção de alimentos com recurso a práticas sustentáveis e de respeito pelo ambiente, e, no entanto, nada foi feito. Foram, na realidade, 4 anos perdidos e que agora muito se tem que fazer para recuperar. E, por isso, depois de um trabalho extensivo e sério no diagnóstico, na recolha e análise de todos os dados, estudados todos os pontos fortes e fracos, bem como a consulta prévia, cujo contributo se espera positivo, foram definidas as grandes linhas de orientação para a Estratégia Nacional, traçados objetivos e metas bem claras e com um plano de ação capaz de cumprir uma série de metas bem ambiciosas, cumprindo assim mais um compromisso do atual Governo. Nós acreditamos que se trata de um documento de extrema importância para a agricultura portuguesa. Senhor Ministro, esperamos também já medidas agora anunciadas para a agricultura familiar. E por isso aproveito desde já para felicitar todo o seu Ministério, todo o grupo de trabalho que foi criado com o propósito de avaliar, alargar e promover a produção biológica e que culminou neste excelente instrumento de planificação e trabalho com medidas de execução passíveis de monitorização. Mas essa monitorização não pode ser agora. E está lá, está conforme o senhor deputado Costa e Lima aqui sugeriu, de uma forma gratuita e até revelando também inércia por parte do anterior governo. Por isso, a questão que eu queria, que queria aqui colocar...
Muito obrigado, senhora deputada. Faz favor, que
só queria fazer uma questão que se prende com um objetivo estratégico também, que é estimular ainda mais o consumo de produtos biológicos e reforçar também a credibilidade junto dos consumidores, em especial os de idade mais jovem. A questão que lhe quero pôr é qual o papel que poderá vir a ter a escola para estimular ainda mais o consumo desses produtos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Carmo. Faz favor. O Sr. Deputado Pedro Carmo. Faz favor. O Sr. Deputado. Está muito... está-se a aproximar a abertura da Ovibeja e ele foi designado como Cicerone na Ovibeja. Deve ser por isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PSD, Emília Cerqueira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Ministro, naturalmente aos Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Sr. Ministro, o que me traz aqui, mais uma vez, é o problema da vespa asiática, que infelizmente, segundo notícias ainda destes dias, na TV24, no Público, em vários órgãos de comunicação social, na Quercus, está lastrada a todo o país, já foram detectados casos no Alentejo, no Algarve, inclusive em Castelo Branco, e a Quercus refere que há um grande perigo de alastramento nas zonas urbanas de implementação da vespa asiática. Sr. Ministro, foi muito recentemente, aliás, declarada como espécie invasora, com todas as consequências maléficas que tem, quer para as nossas melíferas, para a nossa biodiversidade, com prejuízos na agricultura, na produção de mel, tudo isso. E foi, de facto, já no anterior governo, posto no terreno o plano de ação e vigilância de controlo da vespa velutina. Acontece que, isto ainda numa altura em que havia 200 e tal, basicamente confinada à minha região, ao Alto Minho, que era onde se vinham os casos de vespa asiática, infelizmente essa não é a situação, está descontrolada e perante esta situação de descontrolo de milhares de ninhos que têm sido abatidos, Sr. Ministro, eu gostava de saber quais são as medidas adicionais que têm sido tomadas por este Governo ou se vai tomar para pôr cobro a que esta expansão não se propague ao ritmo que está a acontecer e não fiquemos perante uma situação completamente descontrolada da vespa asiática com todos os prejuízos que aqui nos trazem. Sr. Ministro, também gostaria de voltar a falar, embora que já tinha sido falado por diversas vezes, das medidas agroambientais para as caças autóctones. Como Sr. Ministro, é um assunto que me sabe, é um assunto que me é muito querido e, apesar de todas as críticas que vou tendo dos grupos parlamentares, continuar-me-á a ser muito querido. Porque isto é uma das nossas grandes riquezas. E ouvida a fera, em destes dias, a Federação Representante das Raças Autóctones, a verdade, Sr. Ministro, é que nos disseram que o orçamento do PDR chega para todas as raças autóctones. Ao contrário do que aqui se está sempre a dizer, a verdade é que eles dizem que chega, o dinheiro chega. Não vem a boa vontade desde 2015, não vem boa vontade, vem a sua atividade ser impedida, não se vê na possibilidade de aumentar o seu efetivo e com isto, com este discurso das medidas agroambientais não foram bem dimensionadas no anterior governo, se que este é o argumento que ouvimos há um
ano. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Só mais um minuto, um segundo, Sr. Presidente, com a sua tolerância. Segundo, Sr. Presidente, com a sua tolerância.
Ó, Sr. Deputado, saber... Deputado Pedro Carmo, faz saber...
O Sr. Deputado hoje está muito ativo nos apartes. Sr. Ministro, gostaria de saber
agradecido
se, de
facto, isso,
para além destes anúncios que só permitem o aumento efetivo para os jovens agricultores, que infelizmente nestes territórios de baixa densidade e de grande depressão em termos populacionais são quase irrelevantes pelo seu número, gostaria de saber se o Governo está de facto preocupado
obrigado,
no aumento
deputada.
Destas medidas e do efetivo desta riqueza tão
muito
grande
obrigado,
do nosso país.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pela tua
obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, Srs. Deputados, precisamos prestar o anúncio recente da realização do Agri Innovation Summit no próximo mês de outubro em Portugal, promovendo um espaço de reflexão sobre os impactos dos processos de digitalização e das novas tecnologias na agricultura. Desta forma, destaca-se o desafio da inovação, consultando produtores e consumidores, acrescentando valor e competitividade com redução de custos económicos e ambientais. É neste contexto que gostaríamos de desenvolver as perspectivas de futuro da política agrícola comum. Pós-2020, já em curso, inclusive com a indicação de peritos para acompanhamento, a que já fez hoje aqui referência. Portugal e bem, em conjunto com outros países, nomeadamente a França e a Polónia, teve a iniciativa de assumir uma posição formal junto da União Europeia, que gostaríamos que o Sr. Ministro pudesse concretizar, sobretudo considerando três níveis de abordagem que nos parecem de maior relevo. Num primeiro nível, relativamente aos grandes objetivos da PAC, de erradicação da fome, da pobreza, da nutrição, da segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, inclusivo e que considere as alterações climáticas. Mas também, num segundo nível, relativamente às questões orçamentais, face à realidade nacional e europeia e aos equilíbrios recomendáveis, nomeadamente entre o primeiro pilar de pagamentos diretos ao agricultor e o segundo pilar de apoios ao desenvolvimento rural. Num terceiro nível, e mais objetivamente, considerando objetivos efetivos, como o aumento da produtividade e rendimento dos pequenos produtores, a diversidade genética, a intervenção na correção e prevenção das distorções dos mercados, como, por exemplo, as questões relacionadas com o POSEI, assim como a mobilização de recursos para a biodiversidade e o uso sustentável dos ecossistemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, eu regresso à Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica. A questão já aqui foi abordada. Eu penso que as respostas do Sr. Ministro não são satisfatórias, porque, obviamente, que não há ação se o plano de ação não criar as condições para ser executado. E a grande questão, Sr. Ministro, a meu ver, é que as ações definidas pelo plano não estão calendarizadas, não são territorializadas e não estão nem muito genericamente orçamentadas. Exemplo, fomentar a articulação entre explorações biológicas com atividades turísticas e de lazer. Isto assume uma especial importância no Algarve. A região gostaria de estar atenta ao desenvolvimento do processo, mas qual é o calendário da ação, quais são as prioridades estratégicas que se estabelecem para o país em termos territoriais, como se passa, de facto, desta boa intenção do plano da ação para uma oportunidade em termos práticos em concreto. Outros exemplos, adoção de taxa reduzida do IVA de produtos biológicos em toda a cadeia, majoração dos custos de certificação em sede de IRC e IRS. É para considerar quando, Sr. Ministro? Qual é o impacto financeiro destas medidas? E é para considerar o Orçamento de Estado para 2018, para 2022? Ficará para o próximo Plano de Ação 2022-2029? Sr. Ministro, a nosso ver, a resposta a estas questões é fundamental para que a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica passe de uma boa intenção para passe de uma boa intenção sem consequências práticas. O nosso desafio é simples, Sr. Ministro, até porque o Sr. Ministro acabou de dizer, obviamente, que este não é um plano ainda acabado, não é um documento final. É que não fiquemos à espera da sua avaliação e consequente revisão intercalar em 2022, como está previsto no próximo plano, mas que, de facto, se continue este trabalho no imediato e se avance para a melhoria, para a correção deste documento nestas três vertentes, nomeadamente calendarização, territorialização e identificação genérica de custos e financiamento.
Obrigado, Sr. Deputado.
Das ações a desenvolver pelo plano de ação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Maria Albernaz.
Bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Também dizer ao Sr. Ministro que fico extremamente satisfeita de o ver aí sentado nesse lugar. Durante estes últimos anos, fomos confrontados com discursos e ações exclusivamente virados para o setor da agricultura de maior capacidade de produção e de exportação, esquecendo quase por completo a pequena agricultura e a agricultura familiar, que assume um importante complemento no orçamento familiar, mas o discurso da direita procura constantemente igualar o conceito desta agricultura familiar com o conceito da agricultura empresarial organizada e desenvolvida no seio familiar, ou seja, quando a atividade agrícola se assume como principal fonte de rendimento familiar. Esta visão ou esta pretensão da direita levou a cometer erros no desenho do PDR 2020, Recordo que mereceu críticas feitas pelas confederações agrícolas que, de formas unânimes, afirmaram que os pequenos agricultores iriam ser prejudicados com as regras definidas pelo governo PPD-CDS para o PDR 2020. Mas, Sr. Ministro, recordo também dos vários protestos dos pequenos agricultores, bem como das várias petições assinadas por milhares de subscritores que deram entrada no Parlamento contra as políticas seguidas pelo anterior governo do PPD-CDS. Sr. Ministro, apesar do anterior governo não ter dado importância à agricultura familiar e este governo já ter dado sinal que está empenhado em valorizá-la no futuro, e hoje mesmo nesta reunião o Sr. Ministro reafirmou, pergunto, em que medida este governo considera relevante a agricultura familiar para o desenvolvimento nacional e de coesão territorial, pois apresentou um conjunto de alterações ao PDR 2020 que finalmente vieram dar mais atenção à pequena agricultura familiar e quais as próximas intenções do governo para valorizar ainda mais a agricultura familiar. Queria
muito obrigado,
também dizer,
Sr.
Presidente, comungo inteiramente com as palavras que o meu colega Santinho dirigiu ao Sr. Ministro
muito obrigado,
da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do CDS-PP, António Carlos Monteiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Ministro. E, como deputado eleito pelo Distrito de Aveiro, queria voltar a uma questão que aqui já foi abordada e que tem a ver com o que se passou na passada quarta-feira e que afetou, em especial, os produtores de pequenos frutos em Severo do Voga, designadamente os produtores de mirtilo. Não vou gastar mais tempo a descrever a catástrofe. O CDS, aliás, já apresentou por escrito a pergunta ao Sr. Ministro. Agora, no que nos disse até agora, há algo que não consigo entender, Sr. Ministro. Foi este o Governo que criou o Fundo Mutualista de Calamidades em outubro de 2016, ao abrigo do PDR, e que substituiu o anterior regime. E, neste momento, ainda não regulamentou esse Fundo de Calamidade. Logo, não era possível aos pequenos produtores candidatarem-se, nem se podem ainda candidatar, enquanto o Sr. Ministro não regulamentar esse mesmo fundo. Ora, por outro lado, quando para se fazer um seguro se pede um valor de prémio que, no fundo, é equivalente àquilo que é a produção que se tem, isso na realidade significa que não existe seguro. Não existe seguro com um preço acessível. Mesmo que parte desse, do custo desse mesmo seguro venha a ser financiado. Agora, Sr. Ministro, não me passa pela cabeça que o Sr. Ministro abandone os produtores, designadamente os produtores de mirtilo, à sua sorte. Nós estamos a falar de produtores com 1-2 hectares e que têm daí a sua fonte de rendimento familiar. Qual é a solução que lhes apresenta então? Devem dar baixa da sua atividade e irem pedir o subsídio de desemprego? É essa a solução do Ministro da Agricultura para um problema dos produtores nesta área? Senhor Ministro, que medidas é que tenciona tomar? Vai regulamentar o fundo? Que medidas tenciona tomar para passar a ter seguros acessíveis? Para divulgar esses seguros junto dos produtores? E, efetivamente, em relação a estes produtores, que medidas em concreto é que o Sr. Ministro vai tomar para resolver esta situação, que é uma situação absolutamente dramática, de perda
total da produção?
Muito
obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Oliveira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, que o acompanho, e colocar-lhe duas questões, uma sobre os circuitos hidráulicos de Reguengos, Monsaraz e Viana do Alentejo, e um outro sobre o aproveitamento hidroagrícola de Lucefécito no Conselho do Alandroal.
Senhores deputados,
sobre a primeira, Sobre a primeira questão, Sr. Ministro, queria colocar-lhe as seguintes questões. Nós sabemos que o governo anterior do PSD e do CDS votou a Alqueva ao abandono e votou o Alentejo ao abandono. Retiraram verbas que estavam afetas ao Alqueva e transferiram-nas para outras zonas do país, nomeadamente para o Baixo Voga. Adiaram a concretização de projetos que estavam calendarizados para serem concluídos em 2013, que foram adiados para 2015, para caírem em cima do ano de eleições. Portanto, com uma completa despreocupação e instrumentalização dos alentejanos e apenas preocupados com as eleições e os ganhos eleitorais que podiam fazer a partir dessa manipulação. E, portanto, sabemos que o anterior governo do PSD e do CDS pura e simplesmente maltratou os alentejanos e o Alentejo e procurou secundarizar o projeto de Alqueva. Mas o aproveitamento de Alqueva é, de facto, fundamental e estruturante para toda a região do Alentejo. E, em particular, a questão dos circuitos hidráulicos de Reguengos de Monsaraz e de Viana do Alentejo, a partir da ligação que pode ser feita à Alqueva, com todo o aproveitamento, particularmente do ponto de vista agrícola, que pode potenciar o aproveitamento de condições existentes naqueles dois concelhos, são matérias de grande importância e de grande relevância. E, portanto, queria colocar-lhe a questão, Sr. Ministro, de saber qual é o ponto de situação relativamente ao investimento em relação a esses dois circuitos hidráulicos e, em concreto, que medidas é que o Governo já tomou, porque essa tem sido uma preocupação que o PCP tem assumido relativamente a estes dois investimentos, que medidas é que o Governo pode adiantar relativamente à concretização destes investimentos em relação aos circuitos hidráulicos de Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo. Relativamente à barragem de Lúcio-Fécito, Sr. Ministro, temos consciência que a situação é diferente, mas ainda assim queria colocar-lhe também o pedido de esclarecimento. Nós, ao longo dos anos, temos vindo a questionar sucessivos governos sobre esta questão da ligação da barragem de Lúcio-Fécito ao Alqueva e, sucessivamente, foi-nos dito que o aproveitamento do empreendimento de fins múltiplos da Alqueva não tinha como admissibilidade a ligação a barragens que estão a montante da Alqueva. E que isso impediria a ligação a Lúcio-Fécito, o que não permitiria a resolução de um problema que é a falta de volume daquela barragem, particularmente para o aproveitamento em algumas campanhas agrícolas em que isso acontece, e este ano com as dificuldades que existem do ponto de vista da recomposição dos aquícolas, dos aquíferos, esse problema está colocado. E portanto queria saber, Sr. Ministro, se a parte do Governo há alguma perspectiva da consideração da ligação da Alqueva à barragem de Lúcio-Fécito para que possa haver alguma regularização do volume da barragem de Lúcio-Fécito em anos em que esse problema se coloca, para que do ponto de vista das campanhas agrícolas, obrigado, elas não sejam deputado. Prejudicadas por essa falta de volume da barragem de Lúcio-Fécito.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Lúcia Araújo Silva. Faz favor.
Para organizarmos aqui.
Senhora deputada, aproxime o micro. Faz favor.
Portanto, só uma questão de logística. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. Foi com agrado que aqui registámos hoje o balanço das medidas de execução do PDR executadas pelo Sr. Ministro, portanto, no período do seu governo, que partilhou nesta comissão. É evidente que o Ministério da Agricultura tem uma esfera de ação bastante, bastante abrangente e que há muito para dizer. No entanto, dado também a questão do tempo, vou deixar aqui apenas algumas breves considerações. Refiro aqui uma questão bastante pertinente no âmbito do PDR e que teve a ver com em Conselho de Ministros foi alcançado pelo atual Ministro da Agricultura um reforço ao PDR no valor de 155 milhões de euros, permitindo desta forma tapar o gigantesco buraco orçamental que o anterior governo deixou. Sim. Porque, peço desculpa, mas é verdade, não podemos, eu sei que as verdades doem, mas é pena, mas tem que ser, porque não podemos esquecer, se me permitem, se...
Interrompam a senhora deputada, faz favor.
Não podemos esquecer que o governo PSD-CDS aprovou candidaturas para além da dotação orçamental em véspera de eleições, repito, em setembro de 2015. Acabando por comprometer o Orçamento de Estado em quase 200 milhões. Também quero aqui enfatizar e referir para aqueles que estão sempre desagradados com a ação do Ministro da Agricultura e do Ministério da Agricultura, não posso deixar de referir o volume de projetos de investimento contratados nas explorações agrícolas, nas agroindustriais e... explorações agrícolas, na agroindústria e de jovens agricultores. E que uma parte muito substancial desse atraso já foi recuperado e já estão já estando assim analisados mais de 80% dos projetos que entraram. Estando já decididas, dizia eu, mais de 15 mil candidaturas, ao que corresponde ao investimento de 1.700 milhões de euros. Uma outra questão.
Obrigado, Sr.
Deputado. Para terminar, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas houve aqui uns atropelos. E, portanto, uma última questão tem a ver com a alteração da recente portaria. E eu pedia ao Sr. Ministro, portanto, para que fizesse favor de especificar nesta comissão. A recente portaria publicada, a portaria 132/2017, relativa à alteração do sistema de seguros agrícolas. A portaria 65/2014 do anterior governo PSD-CDS era muito específica e só abrangia as pereiras, macieiras, marmeleiros do interior norte. Eu peço desculpa,
Sr. Deputado, agradecer-lhe, por favor,
que
terminasse.
Mas, em princípios, vai ter que me dar mais tempo porque eu estou a ser interpelada.
Sr. Deputado, agradecer-lhe que terminasse.
Desculpe lá.
Aos senhores deputados, façam favor.
Estou a terminar, dizia eu, estou a terminar que...
Acho que o Sr. Deputado, termine, por favor.
Senhor, só mesmo um segundo mais. Dizia eu que, portanto, os marmoleiros do interior norte e o tomate para processamento de indústria, que abrangia a anterior portaria, e sendo eu do distrito de Viseu, uma região com forte implementação agrícola, gostaria que... Esta portaria dá uma excelente resposta, esta recente publicada, às imprevisões do tempo e que muitas vezes deixa os nossos agricultores
sem a sua própria vida. Agradecia terminar, por favor.
Eu peço desculpa, mas... Muito obrigada, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Ou Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, na verdade é uma verdadeira interpretação à coordenação dos trabalhos. Não se pode permitir que os deputados estejam sucessivamente com à parte e depois não cumpram o tempo determinado. Não é lei da rolha. Isto tem normas. Isto tem normas.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado, como certamente tem verificado, ao longo da reunião desta comissão, eu tenho feito vários reparos e chamadas de atenção. E não dependerá tanto da mesa, dependerá mais, como deve imaginar, dos colegas que deverão observar estas regras. Mais uma vez, faço o apelo para que, efetivamente, cumpram com aquilo que é as normas regimentais. Muito obrigado e espero que corra agora daqui em diante melhor. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Luís Pedro Pimentel. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quando entrou em funções, o Sr. Presidente da Comissão Administrativa da Casa de Ouro disse em várias entrevistas na comunicação social que encontrou um património da Casa de Ouro ao abandono. Trata-se, evidentemente, de uma dura crítica a este Governo pelo facto de ter permitido que o património da Casa de Ouro tivesse ficado sem qualquer responsável durante 6 meses, isto é, entre a cessação de funções da então administradora em janeiro de 2016 e a nomeação da atual Comissão de
Senhor Deputado, por favor, desculpe interrompê-lo. Oh, Senhor Deputado, deixem o Senhor Deputado falar, por favor.
Obrigado, Senhor Presidente. E 2016, entre a atual Comissão em julho de 2016. Senhor Ministro, o que é que falhou para que em menos de um ano de vigência desta Comissão Administrativa da Casa de Ouro tivesse havido vários assaltos a instalações da Casa de Ouro, nomeadamente o mais valioso de todos os que ocorreram ao longo destes últimos tempos, um assalto que resultou no furto do vinho de 1934, no valor a rondar €500.000. Valor esse anunciado pelas entidades policiais e que nunca foi desmentido por qualquer entidade responsável. Sr. Ministro, foi também anunciado pelo Sr. Presidente da Comissão Administrativa da Casa de Ouro, nesta mesma comissão, no passado dia 7 de março, que o vasilhame de madeira que se encontrava no armazém de peso da régua foi vendido por €28.000. De acordo com os dados que se expõe, a capacidade de armazenamento dessas vasilhas era de 500 pipas. Sr. Ministro, não acha estranho que tenha sido vendido o vasilhame de madeira de um armazém na Vila do Pinhão por esta Comissão Administrativa com capacidade de armazenamento com cerca de 1.800 pipas por apenas €15.000? Como justifica tal discrepância de valores? Gostaria também que me pudesse explicar isso. No passado dia 23 de março, veio a público, através da comunicação social, que a Comissão Administrativa se prepara para vender 81.400 litros de vinho do Porto, recebendo um montante a rondar €1.1 milhões. Como é de conhecimento, quer a Associação de Empresas, quer a Federação de Renovação do Douro, se mostraram muito preocupados e apreensivos com a venda destes vinhos. Há algum estudo de mercado realizado para saber qual é o impacto que esta venda de vinhos podem ter no mercado e na região do mercado de Douro e relativamente também quanto ao quantitativo do benefício da próxima vindima? A Comissão Administrativa da Casa de Douro devia ter acautelado todo este problema, se tivesse solicitado a opinião ou um parecer ao interprofissional. Sabe se isso ocorreu, se pediram isso ou não, como já devia ter ocorrido. Se o dinheiro das vendas destes vinhos vão para poder regularizar o pagamento em atraso dos trabalhadores da Casa de Douro, não sabendo quando será, porque é que o Governo, através do artigo 14 da Lei número 19/2016, não adianta esses valores para fazer o pagamento aos salários em atraso? Vou terminar, Sr. Presidente. De acordo com notícias vindas a público na região, o Sr. Presidente da Comissão Administrativa vai ser o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Peso da Guerra e os outros elementos da mesma Comissão a outras autarquias. Se isso que se confirmar, vai com toda a certeza obrigar a ter que suspender as suas atividades durante o período de campanha pré-campanha eleitoral. Se isso acontecer, estes elementos vão ser substituídos, Sr. Ministro. E confirmando-se, podemos constatar que a Comissão Administrativa só serve para promover candidaturas autárquicas do Partido Socialista e não resolver, de facto,
muito obrigado, os problemas e as dívidas da Casa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia às senhoras deputadas e aos senhores deputados que, por favor, observassem o nosso pedido de há momentos e que isto corra com mais silêncio, com mais ordem. Assim sendo, tem a palavra o senhor deputado Pedro do Carmo, que naturalmente pedia que fosse breve, está bem?
Muito breve e telegraficamente. Eu queria, e para que ficasse ponto assente, lembrar o PSD e o CDS que os senhores executaram mal um PRODER bom e conseguiram construir um PDR 2020 mau. Às vezes parece que não percebem, mas quem está no mundo rural sabe que é verdade o que vos digo. E é preciso lembrá-los. Segunda, e a questão que queria... Certo.
Senhor deputado, deixem falar o senhor deputado.
Digo-vos isso, se for preciso, devagarinho, repetindo palavra por palavra. Questão importante, que neste momento é um flagelo, é já a seca, que se nota no interior do país, nomeadamente no Baixo Alentejo. Abrigo Águas Mil, mas infelizmente não há. O Sr. Ministro, felizmente tem sido muito pronto em medidas excepcionais no combate à seca, relativamente ao ano passado. A questão que quero colocar é se já está a ser ponderado e a ser trabalhado medidas excepcionais também para este ano, porque é um flagelo que vai acontecer. E ao mesmo tempo, lançar já, solicitar ao Sr. Ministro que comece a dar indicações à EDIA, ou que seja necessário começar a fazer um trabalho para, efetivamente, que a água da Alqueva também chegue à região do Campo Branco. Isto é, que haja uma ligação da barragem do Roxo à barragem da Rocha. Como o Sr. Ministro sabe muito bem, neste ano já vai haver um corte no fornecimento de água à Associação de Regante de Campilhas e Alto Sado, ou seja, o regadio, porque não há água para esta zona do país. É importante que a água de Alqueva também chegue ao Campo Branco e lançava aqui o repto da ligação
obrigado,
da Rocha
Tom.
Ao Roxo. Muito obrigado.
Obrigado por seu poder de síntese. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu volto, Sr. Ministro, à questão dos grupos operacionais para pedir, dar uma sugestão e pedir um esclarecimento. Os grupos operacionais que são dinamizadores de projetos da área da inovação. O Sr. Ministro anunciou que tinham sido apresentadas 177 candidaturas, 62 em condições de aprovação. Não me disse quantas é que sim que seriam no âmbito da quarta prioridade de valorização dos territórios, o que eu compreendo que não tenha aqui os dados. Certo é que muitas das candidaturas enquadráveis na valorização dos territórios tiveram dificuldades de enquadramento. E, portanto, o que eu sugeria, propunha, enfim, como quiser, é que, uma vez que vai ser lançado um novo aviso, até ao final do ano, com mais 10 milhões de euros, que fosse revista a portaria 402/2015, no sentido de focar as novas candidaturas precisamente nos itens que foram menos contemplados na primeira fase das candidaturas. Porque se de facto houve déficit de candidaturas enquadráveis em determinadas prioridades, é a altura de equilibrar e focar em prioridades que eventualmente tenham sido menos contempladas. Ao mesmo tempo, o Sr. Ministro fez referência que candidaturas que eventualmente tenham sido excluídas têm a possibilidade de recorrer.
Ora, era também boa altura para rever os mecanismos que estão criados, porque, de facto, como o Sr. Ministro sabe, existem dois patamares de avaliação. Um primeiro patamar no GPP que exclui ou inclui candidaturas e aí não há direito de recurso. E um segundo patamar de avaliação das candidaturas da autoridade de gestão em que, de facto, aí há a possibilidade de recurso. E uma vez que, enfim, aproveitando esta ocasião, seria a ocasião indicada, a meu ver, para corrigir estes procedimentos, de facto, no sentido de, um, centrar em prioridades que eventualmente não tenham sido contempladas, dois, corrigir os mecanismos, de facto, que candidaturas que tenham sido excluídas, enfim, presumivelmente indevidamente, as pessoas possam recorrer se entenderem a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu pedido de síntese. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. Na passada segunda-feira, dia 24 de abril, foi publicado o despacho 3434/2017, envolvendo 7 ministérios, entre os quais o Ministério da Agricultura. Felicito desde já o Sr. Ministro pela assunção da importância do incentivo à investigação em áreas de montanha e promoção do conhecimento no desenvolvimento regional, conjugados naturalmente com o Programa Nacional de Reformas e também com o Programa Nacional para a Coesão Territorial. Os projetos-piloto a executar incluem a Serra de Montezinho, a Serra da Estrela e a Montanha do Pico nos Açores, nos quais existem várias infraestruturas, muito delas abandonadas, que podem ser e devem ser ativadas, modernizadas, qualificadas e reutilizadas como polo dos ativos de investigação e observação científica. Refiro-me concretamente a um deles, que é o que conheço melhor do meu distrito, Montezinho, Montanha de Investigação e Conhecimento, sob a coordenação do Instituto Politécnico de Bragança, que envolve a dinamização da Estação de Observação Científica do Planalto da Lama Grande, no cume da Serra de Montezinho, e também o Viveiro de Trutas, abandonado na Freguesia de França. Sr. Ministro, o projeto piloto de Montezinho apresenta um elevado potencial, como todos sabemos, para fixar ativos, neste caso ativos especializados e novos investigadores no Distrito de Bragança, proporcionando emprego científico e dinamizado o tecido empresarial. Gostaria de lhe colocar duas questões muito concretas. Os centros experimentais do Ministério da Agricultura, muitos praticamente abandonados, como a Quinta do Valongo e o Laboratório de Sanidade Animal, encerrado pelo anterior governo PSD-CDS, serão integrados, como teria toda a lógica, nesta rede de investigação? E qual é o impacto esperado no rejuvenescimento dos setores agrícola e florestal e no desenvolvimento rural no Distrito de Bragança? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também sou pedido de síntese. Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar, e como está aqui o PCP representado ao mais alto nível, e depois do que temos ouvido nesta audição, em que houve aqui um conjunto de críticas relativamente ao posicionamento do anterior governo, relativamente a um conjunto de obrigações fiscais e legais que o anterior governo lançou sobre os pequenos agricultores, eu hoje quero lançar aqui o desafio, e eu acho que é a altura de o fazer. Já passou um ano e meio de que este governo está em funcionamento, o PCP tem sido um do suporte desse governo, e portanto o desafio que eu lanço é que chegou a altura de o PCP apresentar um projeto de resolução para reverter todas estas medidas, estas obrigações legais e fiscais que foram submetidos os pequenos agricultores e vermos como é que vai ser votada na Assembleia da República. E, portanto, esperemos que isso foi.
Senhores deputados,
o senhor deputado já apresentou para um lado ou foi chumbado ao governo e não o fez, porque as coisas continuam na mesma. Senhor deputado, e, portanto, é o caminho.
Faz favor de continuar.
Deputado João Ramos, depois do Sr. Deputado João Ramos terminar, eu falo.
Ó, Sr. Deputado João Ramos. Ó, Sr. Deputado. Faz favor de continuar.
Obrigado, Sr. Presidente, obrigado. Senhoras e senhores deputados, os deputados do PCP, mas...
Ó, Sr. Deputado, não serve. Eu vou... Ó, senhoras deputadas, senhores deputados. Deixem falar o Sr. Deputado Nuno Serra, e eu já pedia mais uma vez relativamente aos apartes, está bem? O Sr. Deputado Pedro Carmo, o senhor falou no seu momento, agora deixa falar os outros, está bem? Então, o que é que o senhor está a fazer? O Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor de continuar.
Sr. Ministro, então, a questão passo para o Sr. Ministro. Se foi feito esse projeto de resolução
que o PCP disse que já fez para reverter todas aquelas questões fiscais e legais. E, pelo visto, passou na Assembleia da República. Pergunto ao Sr. Ministro porque é que não estamos a tratar da reversão de todas essas obrigatoriedades que anteriormente foram impostas, legais e fiscais, para ir de encontro às pretensões do Partido Comunista Português. Sr. Ministro, falou-se aqui do aumento das exportações do agroalimentar, que está a 15%, que há 15% de aumento de janeiro a fevereiro, algo que para nós é muito satisfatório, e neste momento dizemos depois de em 2014 ter aumentado 7%, em 2015 7%, em 2016 termos reduzido para 3%, para nós dizemos que não continuando este caminho dos 15% é uma derrota para este Governo. E, portanto, esperemos que no fim do ano 2017 a avaliação seja um aumento de 15% nas exportações agroalimentares. Sr. Ministro, falámos aqui de jovens agricultores e eu não podia deixar de passar esta questão. Portugal foi o primeiro país dos Estados-membros, dentro do PDR, a abrir a linha de candidatura a jovens agricultores. E eu pergunto-lhe, neste momento, relativamente ao ranking europeu, qual é que é o nível de execução, relativamente aos outros países, mas mais, qual é que é o nível de execução dentro do PDR a nível português? Já lhe perguntei noutra altura, mas gostaria de voltar a saber, porque o PDR evolui ao longo dos tempos e, portanto, percebermos qual é que é esse nível de execução. Relativamente ao PDR em si, fomos o quarto país a iniciar o PDR. O quarto país dos Estados-membros a iniciar o PDR. Neste momento, se eu há pouco tempo, que estaríamos em quinto em taxas de execução. Ou seja, já perdemos um lugar. O que eu lhe pergunto é a que é que se deve esta diminuição.
Sr. Deputado,
porque,
por favor.
Sr. Presidente, já fui interrompido durante um minuto.
Está bem, eu sei.
Estou a continuar. Sabendo que, afinal, tivemos candidaturas abertas dos agroalimentares que poderiam compensar toda a execução, afinal, não foram executadas. E, portanto, lhe pergunto é porque é que não foi executado a mais e estamos, neste momento, em quinto lugar. Relativamente à floresta, Sr. Ministro, e muito rapidamente, perguntar quantas linhas do PDR este atual governo abriu relativamente à floresta, desde o início, desde um ano e meio que está em funcionamento, quanto é que é a sua execução e quais são as próximas que virão abrir? Porque já percebemos que foram suspensas as duas
muito
que
obrigado.
Estariam de abrir neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, queria colocar-lhe uma questão que, no âmbito no outro dia, no debate da reforma das florestas, o Sr. Ministro não respondeu, que é aonde está e quando vai chegar este Parlamento à avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, se vai chegar a tempo de nós fazermos a discussão da alteração da legislação que o Sr. Ministro aqui submeteu. Em segundo lugar, Sr. Ministro, e voltando ao tema não seguros, mas fundo de calamidades, porque o Sr. Ministro estava a abanar com a cabeça quando o meu colega António Carlos Monteiro falou, o Sr. Ministro já aqui disse várias vezes que o Governo anterior acabou com o fundo de calamidades. Sr. Ministro, o Sr. Ministro é que criou um fundo mutualista de calamidades. Foi a questão que eu lhe coloquei na minha primeira intervenção. Foi criado em 2016, quando o Sr. Ministro fez a revisão do PDR e ainda não regulamentou. Portanto, e sabemos também, eu quanto o Sr. Ministro, que o Fundo de Calamidades terminou porque quando o Governo anterior tomou posse tinha uma dívida de 80 milhões de euros às seguradoras e que teve de pagar, mesmo com a Troika cá, e portanto o sistema de seguros foi todo alterado e, como o Sr. Ministro aqui disse, e bem, também se congratula de ter contribuído para que os seguros fossem comparticipados pelo PDR. E portanto a exclusão o acabar do Fundo de Calamidades teve a ver com tudo isso. Para ainda uma outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com uma proposta que o CDS aqui apresentou em sede de Orçamento de Estado de 2016 e de 2017 e que foi chumbado por todos os partidos da esquerda, que tem a ver com a revisão do IMI, dos pavilhões agrícolas, e que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, eu sei que é uma matéria, mas o Sr. Ministro tem a ver com a agricultura, e portanto o Sr. Ministro terá de articular com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou com o Ministério das Finanças, o IMI dos pavilhões é cobrado como se fosse uma atividade comercial e industrial, e todos os produtores pecuários com uma atividade realidade, no fundo, em que têm só o pavilhão agrícola, estão a pagar um exagero de IMI, dos pavilhões. Voltou a chegar, e esta questão está a ser colocada agora, porque foi este mês que chegou a nota de liquidação do IMI, fruto das alterações do último Orçamento de Estado, de 2015, que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse que não aceitava a nossa proposta porque a do Governo era melhor, e o que se constata das notas, comparando notas de liquidação de 2015 com as anteriores, é que se mantém tudo na mesma. E, portanto, Sr. Presidente, desculpe só para mais uma questão, porque houve muitos deputados que falaram muito mais tempo do que eu, relativamente ao PDA, à floresta. Ao senhor Presidente, aproveitando aqui, o Sr. Ministro aqui diz que, relativamente às florestas, estão atualmente decididas favoravelmente 14% apenas das candidaturas apresentadas. Eu pergunto, Sr. Ministro, para quando o acelerar do investimento, da aprovação das candidaturas florestais, porque de facto não se planta floresta em março, a floresta tem de se plantar em setembro, outubro, e portanto vamos perder mais um ano e vamos
senhor
estar
deputado,
daqui a
um
tempo a dizer outra vez que os
produtores florestais não investem. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. Quem gosta de navegar sabe bem que não se pode comandar os ventos, mas pode-se orientar as velas. E é isso que o Sr. Ministro, ao comando deste Ministério, tem feito. E é isso que causa embaraço político ao PSD. Porque audição após audição, as tentativas sucedem-se, mas o que é facto, aquilo que é relevante em termos políticos, não é contrariado nesta audição. E é bom que os senhores deputados do PSD e do CDS ouçam, releiam, vejam outra vez aquilo que foi a declaração inicial do Sr. Ministro nesta comissão hoje, onde fez o balanço daquilo que aconteceu de mais relevante desde fevereiro até abril de 2017. Mas eu relembro, temos uma boa execução do PDR 2020. Não adianta, Sr. Deputado Nuno Serra, andar aqui a inventar coisas, porque realmente a boa execução está em curso. A reforma da floresta está a avançar. Há 3 novos concursos para a fileira do pinho, do eucalipto e do sogro. A agricultura biológica está a ter um novo impulso. A internacionalização e a abertura e a consolidação dos novos mercados, tivemos hoje novas e boas notícias. Os regadios estão a avançar. A experimentação e a ligação do Ministério da Agricultura com a ciência também está a avançar. O futuro da reforma da PAC, o Sr. Ministro hoje disse aqui, que quer alargar essa discussão a toda a sociedade e particularmente ao ensino superior e à ciência e aos peritos. Portanto, meus caros, aquilo que vos dói, aquilo que não há realmente argumento, é que realmente nós temos conseguido comandar este navio. Mas a propósito desta participação dos cidadãos nesta definição das políticas, queria colocar duas perguntas. Se essa participação, que foi uma boa prática na reforma das florestas, vai ser levada a cabo também nesta nova discussão sobre os novos desafios da PAC, e se, por outro lado, aquilo que foram os contributos dos cidadãos neste orçamento participativo que Portugal teve e que foi um exemplo também a nível europeu, que contributos é que estes cidadãos deram e em que medida isso pode influenciar as políticas públicas ao nível deste Ministério? Por último, uma última questão que tem a ver com a pseudo-limitação dos direitos de cidadão que qualquer um dos nossos concidadãos tem. E é bom que nesta audição fique claramente esclarecida esta dúvida. Impende ou não impende, sobre qualquer dos membros da Comissão Administrativa que compõe a Casa do Douro, alguma limitação em termos de cidadania e, particularmente, no que respeita à participação de candidaturas autárquicas? E se essa limitação, se existir, também é extensiva a qualquer dirigente do Ministério da Agricultura e, particularmente, ao Diretor Regional da Agricultura do Norte? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, senhoras e senhores deputados, acabaram as intervenções da parte dos grupos parlamentares e, para terminar, vai usar a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, senhor Presidente. Gostaria só de dizer, sobre política florestal, que o nível de argumentos do PSD fala por si e não precisa de esclarecimento adicional. E, aliás, acabamos de ouvir agora que ficou mais isolado nesta matéria, porque o CDS acabou de defender aqui que era preciso rever estas matérias do IMI por conta de algumas explorações que estavam a ter uns pagamentos que considerava que não são adequados, por isso o PSD está cada vez mais isolado nesta matéria. Gostava de dizer, relativamente à questão da venda dos vinhos, que foi...
Senhor deputado, desculpe lá, senhor deputado, quem está aí embaixo, por favor, deixem falar o deputado João Ramos, por favor. Senhor deputado, por favor. Senhor deputado, desculpem lá, não pode ser assim. Deixem acabar. Ele não se consegue ouvir, senhor deputado. Senhor deputado, passo a continuar.
Obrigado, senhor presidente. O PCP tem vindo a defender que é preciso resolver o problema das dívidas aos trabalhadores da Casa do Douro. Mas vale a pena aqui lembrar que o PSD agora está preocupado com a venda de 150 pipas, mas o projeto que tinham era para vender o vinho da Casa do Douro em 10 anos, que representava 2.600 pipas por ano. Por isso, esta preocupação não é legítima, como se pode ver. Era o estudo que encomendaram à Universidade de Trás-os-Montes apontava para isso. Senhor Ministro, gostava de perguntar relativamente aos serviços do Ministério da Agricultura nas Caldas da Rainha. Eu tinha colocado já aqui esta matéria, aquilo que o Senhor Ministro respondeu, aquilo que era a resposta que recebemos por escrito, apontava para que aqueles trabalhadores que tinham sido engenheiros da área da agricultura tinham sido deslocados para trabalhar em controlos e em pescas. Aqueles trabalhadores, o serviço foi desmontado e os trabalhadores não estão a trabalhar em controlos, não fizeram controlos ao longo do tempo em que houve alterações. E por isso há aqui outras razões para desmantelar aquele serviço. E a proximidade e o afastamento não são certamente benéficos para aquela zona. Gostava de colocar ainda uma pergunta sobre a questão do porco preto. A Comissão visitou algumas unidades no Conselho de Ourique, também no âmbito de outras visitas que fizemos, visitámos unidades no Conselho de Serpa, que têm vindo a colocar um problema com as denominações, nomeadamente da relação com a Espanha. Espanha é o principal concorrente nesta matéria e o que os produtores apontam é que a denominação de porco preto e de intensivo, não correspondendo bem àquilo que pode ser a denominação de intensivo em termos concorrenciais, é prejudicial relativamente à Espanha. E por isso, relativamente a esta matéria, se o Governo está a fazer algum acompanhamento e se pretende alterar as portarias e as nominações relativamente a esta matéria. E para terminar, Sr. Presidente, muito obrigado, relativamente à questão da plantação de olival. Recentemente surgiram notícias que a plantação de olival no Alqueva levantou problemas com o património e com a destruição de algum património arqueológico. Conseguimos perceber que os investidores não sabiam afirmaram desconhecer que havia ali património, tendo em conta aquilo que é as autorizações que é preciso para plantar o olival, a questão do património fica afastada de poder ser identificada e de poder limitar a utilização. Ora, é dia para fazer os canais de rega, tem que fazer estudos estudos da Pacto Ambiental, nomeadamente avaliando estas questões. E depois a intervenção e a plantação do olival, esta matéria fica à parte. Eu julgo que o Ministério já conhece esta questão, pelo menos um dos órgãos de comunicação social que noticiou isto, disse que confrontou o Ministério para perceber como é que estes mecanismos podem ser colocados em prática, que o desenvolvimento económico não ponha em causa também aquilo que é o património que pode ajudar também para o desenvolvimento da região.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, sem terminar as intervenções da parte dos parlamentares, tem a palavra o Sr. Ministro para responder às perguntas que lhe formularam. Faz favor, Sr. Ministro.
Tentar ser tão sintético e objetivo quanto possível. O Sr. Deputado Maurício Marques, portanto, não concorda com, espero eu, alguns aspectos da reforma florestal, espero que possa concordar com muitos outros e, como já lhe disse, estou disponível para discutir com o grupo parlamentar essas questões, mas penso que exagerou manifestamente quando falou da questão, que aliás foi recorrente ao longo de diversos debates, da excessiva municipalização desta questão florestal. Portanto, eu gostava de lembrar que aos municípios vão ser atribuídas apenas e se as seguintes competências. Os municípios deverão integrar nos seus PDMs a componente florestal e depois deverão gerir os PDMs nesta matéria como gerem em todas as outras matérias. E como todos sabemos, há municípios que gerem muito bem. Há municípios que gerem bem, outros menos bem, mas isso é Os governos são assim, os grupos parlamentares são assim, portanto, o que desejamos é que todos giram o PDM em todas as suas componentes o melhor possível. Como sabem, a legislação determina uma revisão dos PDMs que pode ir até 2020. Portanto, se a legislação vier aqui a ser aprovada, eu esta não sei se a do ordenamento, se é um dos diplomas que veio aqui ou não, agora não tenho a certeza. Não tenho a certeza se este diploma do ordenamento, creio que não. Creio que é um dos que está para promulgação do Presidente da República, portanto não virá aqui ao Parlamento. Mas, portanto, o que determina é que os municípios serão obrigados a integrar até 2020 esta componente no PDM. Há quem o queira fazer imediatamente e há quem queira possa esperar até 2020. As competências nesta matéria só são atribuídas a partir do momento em que o PDM esteja, que a componente florestal esteja dentro do PDM reaprovado. Até lá, manter-se-á a situação atual. Portanto, o que quer dizer que poderá haver municípios, e eu neste debate vi que havia municípios muito interessados, havia municípios muito desinteressados. Aqueles que estão muito interessados e que são aqueles que estavam nas localizações mais fustigadas pelos incêndios, certamente acelerarão este processo. Mas não me parece que seja excessivo, até porque isto permitirá uma maior proximidade de fiscalização. Portanto, os municípios terão condições, as arborizações, rearborizações de pequenas plantações, de eucalipto e de outras coisas, desordenado, passa a ser muito mais difícil, até porque a desobediência do PDM incorre em responsabilidade para os autarcas. E, portanto, o imperativo de fiscalizar será seguramente maior do que é agora, a partir do ICNF, fazendo a cobertura toda do território. O Sr. Deputado falou na mapa do eucalipto, e o que eu lhe disse, o que eu lhe distribuí, quando facultei esse mapa, digamos quase particularmente, foi para dar a entender qual é que é a zona do país onde o eucalipto é mais produtivo. Não lhe disse que é aí que se vai plantar exclusivamente eucalipto, porque há muitas empresas de outros ramos de atividade que são mais produtivas e menos produtivas noutros pontos do território e não deixam de lá estar por causa disso. Essa é apenas a mancha onde, se eu quisesse investir em plantar eucaliptos, ia seguramente fazê-lo nas zonas onde tivesse maior rendimento, que são essas. Mas as regras de plantação vão estar sujeitas aos PDMs, que vai estabelecer os limites. Pode até haver municípios dessa zona em que não se possa plantar um hectare de eucalipto. Portanto, o eucalipto e todas as outras espécies, a partir do momento em que essas regras estejam plasmadas nos PDMs, serão feitas de acordo com o cumprimento escrupuloso dessas regras, que terá de obedecer aos planos regionais de ordenamento florestal e não à vontade de cada autarca ou de cada equipa de autarcas a cada momento. Portanto, desse ponto de vista, o ordenamento florestal vai pela primeira vez ter lugar em Portugal em larga escala. Palmira Maciel, ENAB, papel da escola, é obviamente muito importante. Estou a falar da Estratégia Nacional para à agricultura biológica, e sobre esta questão aproveitava já para responder a outros deputados que puseram a mesma questão. Vamos lá ver, nós apresentámos, o programa do Governo dava-nos esta incumbência ao Ministério da Agricultura. Nós elaborámos a estratégia e o plano de ação, trocámos impressões entre os diversos ministérios e pusemos em discussão pública. Ouvimos contributos, cerca de 200 contributos. Devo dizer que a maior parte dos 200 contributos foi a dizer bem e a apoiar as medidas. Mais de 2/3 foram contributos a dizer, muito bem, estamos de acordo. Portanto, estamos agora a analisar os contributos que acrescentam, ou que criticam, para depois termos uma formulação final. Mas a estratégia foi assente em 3 eixos. Queremos atacar o problema da produção, o problema da comercialização e do consumo. Porque, contrariamente ao que disse há pouco, a agricultura biológica e as medidas de apoio não apareceram agora. Elas aconteceram, olhe, precisamente na minha anterior reencarnação, num quadro comunitário de apoio, onde colocámos 4 patamares de medidas agroambientais, que acabavam na agricultura biológica e começavam na luta química aconselhada, produção biológica, proteção biológica, produção biológica, agricultura. Ou seja, que era para induzir os agricultores em passos sucessivos. E essas medidas foram as medidas de acompanhamento da reforma da PAC de 92, foi aí que começou, digamos, este interesse da Europa e o financiamento destas medidas. Infelizmente, e eu agora não quero fazer aqui crítica fácil apenas por querela partidária, mas não é isso, mas infelizmente o último governo cometeu um erro terrível. Ouça, mas vou dizer, não posso dizer isto, seria desonesto. E penso, ouça, e não acredito, e mais, não acredito que haja um só dos senhores deputados que vá discordar da crítica que eu vou fazer, inclusivamente os do CDS e do PSD. Porque o Governo criou uma medida agroambiental que são as pastagens biológicas. E há milhares de hectares que consomem mais de 100 milhões de euros do PDR em pastagens. Mas esqueceu-se de uma coisa. Não obriga a que nessas pastagens haja gado. Portanto, nós estamos a pagar agricultura biológica para ervas que podem não ser consumidas com espécie nenhuma. A não ser que as pessoas comam erva. Não é? A não ser... Portanto, isto é só para dizer que, havendo um recurso, uma orientação política, ouça, da maior importância, em boa hora, inscrita no PDR, a sua aplicação não teve nenhuma preocupação com a produção biológica. Teve como única preocupação dar rendimentos a determinadas áreas, a determinados territórios e a determinados destinatários. E é isso que queremos agora corrigir um pouco, sendo contratos plurianuais que estão firmados por 5 anos, o Governo está completamente de pés e mãos atadas para poder alterá-los. E isto é um contrassenso. Ou seja, temos milhares de hectares em Portugal de pastagem biológica que não estão associados ao pastoreio de animais biológicos. Obviamente, dirão, é uma melhoria qualitativa. Isto quer dizer que os animais que não são comercializados como biológicos e que têm menos valor por causa disso e que dão menos rendimento, é melhor para os consumidores. Porque há muito animal convencional que faz pastoreio biológico. Mas a medida poderia ter sido utilizada de outra forma para estimular. Dizia eu, 3 eixos, pois temos 10 objetivos. Falam em críticas, não está quantificado, não está datado. Nós, este programa é para 10 anos. Decidimos que era prudente fazer uma reavaliação a meio termo, para corrigir também, antes de 5 anos, 4, 5 anos, pode-se antecipar, admito, essa avaliação. Aliás, isso é comum com as políticas europeias. Se calhar pode-se avaliar ao fim de 3. Não creio que seja razoável avaliar ao fim de 1 ou 2 para que tenhamos dados passíveis de serem avaliados. Mas o que é que nós queremos? Olha, duplicar a área da agricultura biológica para cerca de 12% da superfície agrícola útil. Neste momento é 6. Perdão. Triplicar as áreas de hortofrutícolas, leguminosas, proteaginosas, frutos secos, cereais e outras culturas vegetais onde a expressão é muito baixa. Duplicar a produção pecuária e aquícola em modo de produção biológica. Duplicar a capacidade interna de transformação, porque nós já temos muitos produtos biológicos de primeira produção, mas os produtos biológicos transformados é quase tudo importado, incluindo o mel, as geleias, as marmeladas. Portanto, há um conjunto de produtos que são transformados, enchidos, outros, que nós não fazemos ainda. E, portanto, incentivar a capacidade, incrementar o consumo, porque ele, de facto, tem vindo a subir, portanto, isso não depende do Governo, depende da sociedade, mas o que pudermos, triplicar a disponibilidade de produtos biológicos no mercado. Reforçar a capacidade técnica do modo de produção biológico, técnicos do Ministério e técnicos das associações. Aumentar em pelo menos 20% a capacidade de oferta formativa. Na formação, e ainda agora, tive há 2 dias, no aniversário da Escola Superior Agrária de Coimbra, e, portanto, a escola está, neste momento, a fazer licenciaturas em agricultura biológica e fiz um apelo e vou fazer ao conjunto dos politécnicos porque acho que é uma nova oferta para os jovens que estão a licenciar-se. Metemos a agricultura biológica na rede de experimentação e queremos criar um portal bio para divulgação da promoção. Portanto, estas são as 10 metas. Depois estão aqui as medidas. Dizia ao Sr. Deputado também, mas essas medidas não estão quantificadas. Vou-lhe só à medida número 1. O que é a medida número 1? Ouça, a número 1 é discriminar positivamente nos apoios ao investimento à agricultura biológica. Quer dizer, essa pode ser aplicada já nos concursos que estão a decorrer. Portanto, essa tem aplicação imediata. Qual é a quantificação financeira? A quantificação financeira propriamente não existe, porque estamos a falar do mesmo dinheiro do PDR. Mas estas agriculturas passam à frente. Se calhar não passariam. Portanto, é para lhe dar um exemplo desta, e depois há outras 55. É neste sentido. E depois, naturalmente, isto é o documento que irá ao Conselho de Ministros. Depois, a desmultiplicação concreta de cada uma destas medidas, naturalmente, tendo de passar por uma malha mais fina. Senhora Deputada Ibília Cerqueira, Vespa Asiática, estou de acordo consigo, estamos a avaliar a situação, portanto, existe um plano, como sabe, o plano não está a revelar-se eficaz, porque o crescimento do problema está a ser, a ir além daquilo que têm sido as medidas para o conter e, portanto, temos que, inevitavelmente, fazer qualquer coisa. Partilho inteiramente essa sua preocupação. e estamos a ver o que é possível fazer. Medidas agroambientais. A senhora deputada diz que as raças autóctones são muito queridas. Ouça, não lhe são mais queridas do que me são queridas a mim, pode ter a certeza absoluta. E diz que o Governo, pergunta se o Governo está preocupado. O Governo está preocupado. Ouça, uma medida do PDR, que tinha 500 e poucos milhões de contos, de euros, que aprovaram candidaturas de 700 milhões, que abriram um buraco de 200 milhões. Ouça, e agora a senhora vem dizer que há medida e que há alguém que diz que o dinheiro chega e que ainda sobra? Então, ouça, explique-me lá como é que, tendo havido 500, tendo gastado 700, como é que sobra? Ouça, eu não, diga-me quem é esse mago que eu, se tiver essa solução, abro já as candidaturas amanhã. Ouça, um orçamento de medidas tem 500 euros. Estamos a pagar 700. E a senhora conhece um mago que diz que o dinheiro chega e sobra. Ó, senhor deputado, então explique-me lá como é que resolve o problema que eu adoto já essa sua solução.
Se me permite, senhor ministro...
Ó, senhora deputada, se o senhor presidente permitir...
Deixe-me permitir. Basta apenas ouvir...
Senhor deputado, mas tem que ser muito breve mesmo.
É só para esclarecer...
Não, mas diga lá como é que resolve esta quadratura.
A interpelação que o senhor ministro e o desafio que me colocou, senhor ministro, basta ouvir aquilo que eu disse, é uma reprodução do que disseram os representantes da Federação dos Criadores de Raças Autónomas.
Não.
Que, aliás, foram ouvidos, senhor ministro, agora deixa acabar-me, senhor ministro, já agora, que foram ouvidos há cerca de 8 dias.
Mas ouça lá, a senhora está-me a dizer que... Não, não, a senhora disse outra coisa. A senhora disse... Ouça, a senhora o que me está a querer dizer agora é que para uma despesa de 700, que tem um orçamento...
Deixem continuar, Sr. Ministro, deixem continuar, Sr. Ministro, deixem continuar.
A senhora o que me está a dizer é que para uma despesa assumida e em execução e já paga em 2 anos, porque é paga em 5 prestações de 700 milhões, para um orçamento de 500, a senhora está a dizer, abra mais. E eu digo-lhe, como é que abro se não tem dinheiro? E a senhora diz, o dinheiro chega e sobra, porque alguém veio aqui dizer que era assim. Acha que isso é responsável, senhora deputada?
Senhor Ministro, se me permite, Senhor Presidente, já agora...
Senhor Deputado, ó, Senhor Deputado, não podemos continuar, nós não podemos continuar.
Presidente, se permite...
Ó, Senhor Deputado, desculpem, vamos continuar, ó, Senhor Deputados, deixem continuar o Senhor Ministro, deixem continuar o Senhor Ministro, por favor.
Eu quero dizer é que mesmo assim, o Governo, o Ministério da Agricultura, assumiu a responsabilidade de aumentar o buraco financeiro, abrindo exclusivamente para os jovens que têm projetos de candidatura apresentados. Obviamente dirá quanto é que isso pode custar. Pode custar mais 1 milhão ou 2. Custa mais alguma coisa. Mas vamos abrir mais o buraco financeiro. Vamos abrir mais o buraco financeiro. Para responder, agora não é possível fazê-lo mais.
Ó, senhores deputados, senhor deputado Pedro Carmo, me serve, por favor.
João Castro falou na inovação, na PAC. Eu já disse há pouco o documentinho que apresentei no Conselho não tinha distribuído. Já a minha assessoria de imprensa me disse que já está neste momento nos meios dos senhores deputados. Poderão ver quais são, digamos, a forma como queremos sinalizar o debate nesta fase. E quero dizer que a inovação é algo que estará seguramente muito presente na próxima PAC. Ouça, ainda há pouco, antes de entrar aqui para o gabinete, estive ali com o Secretário de Estado da Indústria, que ele disse-me que estava perplexo como é que tem vindo a descobrir tanta inovação na agricultura. E, de facto, é um dos setores mais dinâmicos em termos de inovação sob múltiplos aspectos. E a prova disso é que Portugal foi escolhido pela Comissão Europeia para organizar aqui em Portugal, nos próximos dias 11 e 12 de outubro, para os quais os senhores deputados estão já todos convidados, mas receberão um convite formal no momento próprio, um Web Agri Summit para a inovação, terá a presença do Comissário da Agricultura, terá a presidência também do Comissário Carlos Moedas, e onde estarão muitas dezenas de experiências de inovação de toda a Europa. Estarão representantes dos 28 Estados-membros nessa iniciativa que Portugal irá organizar. Vai ser o primeiro Agri Summit para a inovação, que se espera que possa ter depois uma periodicidade anual ou bianual, mas Portugal foi o Estado-membro escolhido para lançar a primeira iniciativa. O Sr. Deputado José Carlos Barros também falou na agricultura biológica, portanto já no essencial já respondi. Rosa Albernaz falou da pequena agricultura familiar. Portanto, como sabe, o Governo tem inscrito no seu programa de Governo precisamente a discriminação positiva da pequena agricultura. E foi para isso que aumentámos o pagamento dos pequenos agricultores em 20%, de 500 para 600 euros. Aumentámos os apoios ao investimento de 25 para 40 mil.
atribuímos uma majoração de 50 euros aos primeiros 5 hectares de todas as explorações, já está em vigor também, e estabelecemos um teto máximo de 300 mil euros às maiores explorações, para que com a poupança pudesse reforçar o orçamento para distribuir para os pequenos. E vamos agora, como lhe disse, ao nível do Governo e a uma... numa esfera de competência mais lata do que o Ministério da Agricultura, elaborar uma estratégia e um estatuto para a pequena agricultura familiar, onde possam estar contempladas não só medidas oriundas do Ministério da Agricultura, mas como de outros, designadamente, da Segurança Social, das Finanças, por forma a procurar acentuar ainda mais esta preocupação com a discriminação positiva da pequena agricultura familiar. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro pôs a questão do granizo, não esteve cá quando eu expliquei o mecanismo do sistema de seguros, mas posso voltar a explicar em duas linhas. Existem as ajudas de Estado, as ajudas aos agricultores são ilegais face ao direito comunitário. E precisamente porque isso acontecia, nós criámos, em 1996, uma medida que todos os governos daí para cá subscreveram e apoiaram, que foi um sistema de seguros agrícolas, e creio que somos o terceiro, apenas um dos três ou quatro Estados-membros da União Europeia que tem tal sistema. Esse sistema cobre este tipo de riscos, e o Estado financia os prémios dos seguros, por mais caros que eles sejam, em montantes que podem atingir os 80%. Precisamente porque os seguros são caros, a comparticipação é elevada, para que, sendo impossível fazer o seguro ao custo do prémio, não seja desincentivador fazê-lo quando se paga 20% ou 30% apenas do seu custo. E todas as medidas que foram objeto desta infelicidade que ocorreu nestes concelhos do Distrito de Aveiro estão cobertas pelo seguro. E, portanto, há agricultores que fizeram seguros dessas zonas. E agora ir dar apoios àqueles que o não fizeram era castigar os que fizeram e é matar o sistema de seguros para o futuro, que está inscrito no PDR, que se conseguiu, na última negociação da PAC, passar a financiar pelo Orçamento Europeu, porque até 2014 era dinheiro exclusivamente nacional. Era dinheiro exclusivamente nacional. Foi comunitarizado a partir do último quadro militar de apoio. Portanto, qualquer ajuda seria uma total agressão àqueles que fizeram seguros e seria necessário pedir autorização a Bruxelas. Um processo que, para além de ser duvidoso, tivesse uma resposta positiva, demoraria vários meses até que tivéssemos uma decisão. Senhor Deputado, acho que é importante que a classe política se conheça as regras a que estamos obrigados e a que o Estado português está obrigado. Depois, o Sr. Deputado João Oliveira pôs aqui duas questões. Circuitos hidráulicos de Reguengos e de Viana do Alentejo e Lusfécit. A questão é a seguinte, eu já tinha tido a oportunidade também de explicar. O Governo encontrou o Alqueva sem financiamento. Aliás, a Sra. Deputada Patrícia já hoje aqui o confirmou. O Governo anterior deu o Alqueva como concluído na sua atual dimensão e, portanto, não fez. A Sra. disse que a Sra. Pronto, ao Sr. Deputado, então não disse, mas quer tenha dito, quer não tenha dito, foi isto que aconteceu, não é? O que aconteceu é que o Governo anterior não garantiu, não fez nenhuma diligência, não há no Ministério nenhuma tentativa, não inscreveu no PDR e podia ter inscrito. Não pediu nenhuma outra fonte de financiamento, não inscreveu no Orçamento de Estado, não fez nenhuma diligência para garantir financiamento. E nós fomos confrontados com esta situação. E, portanto, tivemos que procurar resolvê-la. E resolvemos-la como? Procurando um fonte de financiamento que fosse o mais barato possível para os encargos do Estado português. E apresentámos uma candidatura ao Plano Juncker, fizemos uma primeira abordagem em maio. O BEI pediu-nos um conjunto de elementos para formalizar a candidatura, os dossiês, os mapas, as contas, os estudos de viabilidade. Fizemos esse trabalho entre maio e setembro, apresentámos no final de setembro essa candidatura ao BEI, que está em análise no BEI desde então, e tivemos a semana passada a informação de que o primeiro passo, no sentido de uma decisão política, tinha sido dado e que, portanto, a situação, portanto, ele recebeu lá uma classificação que passou a uma fase de análise com, digamos, uma classificação positiva. Aguardamos nos próximos meses, poucos, acho eu, uma decisão definitiva do BEI quanto ao financiamento. Logo que tínhamos garantia de financiamento, entretanto, mandámos avançar com os projetos dos diversos novos blocos, dois dos quais são aqueles que o Sr. Deputado mencionou, Reguengos e Viana, que estão até em fase mais adiantada, Quer isto dizer que estamos em condições de lançar os concursos para a adjudicação da obra, logo que tenhamos a garantia do financiamento, o que estou certo acontecerá ainda dentro deste ano, a que seguirá, naturalmente, o processo concursal e o início das obras subsequente. A outra questão que referiu, que é a barragem do Lusfécite. A barragem do Lusfécite, eu sei que há a intenção da Associação de Beneficiários apresentar uma candidatura à medida que está em aberto o concurso, que é a medida 3, creio que é a 341, que está até ao fim de maio, as candidaturas abriram no dia 1 de fevereiro e estarão abertas até ao fim de maio. Sei que a Associação tenciona candidatar-se e que nessa candidatura está prevista a ligação ao Alqueva e o aumento da área do perímetro em 1.700 hectares. Portanto, se a candidatura cumprir os requisitos de seleção, como espero, ela, digamos, penso que até ao final deste semestre, junho, julho, estará o processo decidido e penso que é um processo que tem condições para avançar. Avançar. Depois, o deputado João Oliveira, Lúcia Araújo, falou no PDR, no reforço dos 155 milhões. É verdade, nós vimos obrigados, através de uma resolução do Conselho de Ministros, a fazer outra coisa que o governo anterior anunciou, publicitou e não executou, que foi garantir o reforço para cobrir o buraco das agroambientais. Mesmo assim, conseguimos um reforço de 155 milhões para um buraco que estimamos perto dos 200. E, portanto, enfim, temos ainda a esperança que, ao longo dos anos, há um conjunto de candidaturas que vão morrendo e estamos convencidos que, até ao quinto ano, 20 a 30 milhões podem vir, digamos, de crescer e este montante visa, portanto, compensá-los. Não é um acréscimo para mais nada, é apenas para garantir esses pagamentos sem retirar apoios às outras medidas, porque só tínhamos duas alternativas. Ou arranjávamos mais dinheiro ou tínhamos de tirá-lo às outras. Como não queremos ir tirar às outras, esse problema está aparentemente resolvido. Estou a ficar a pegar. Luís Pedro Pimentel. Perdão. Estou a ficar apanhado. Casa do Douro. Ou seja, aquilo que o Governo está a fazer é cumprir a legislação que a Assembleia da República aprovou. Encontramos uma situação lamentável, que foi a Casa do Douro entregue à sua sorte. Lembra-se que o Governo anterior nomeou uma senhora que vivia em Santarém, que era a administradora liquidatária, era a administração liquidatária. Ouça, que a senhora apareceu-nos ao Ministério nos primeiros dias do Governo. Ouça, nos primeiros dias do Governo não tinha feito nada, nem sabia o que havia de fazer. O primeiro contacto que a senhora esteve connosco não tinha tomado nenhuma diligência, não sabia. E até lá, durante um ano, os trabalhadores foram mandados para o caixote do lixo, uns ficaram lá sem que ninguém mais lhes pagasse um cêntimo, outros foram para casa, outros nem sequer lhes passaram um papel a dizer que tinham subsídio, direito ao subsídio de desemprego, ficaram ao mais completo abandono. E o património da Casa de Douro, na mais completa anarquia. O que é que esta comissão já fez? Olhe, já fez o inventário de tudo. Já temos inventário. Ouça, fomos surpreendidos, eu e o Sr. Sá de ainda há uma semana, com a lista de devedores. Creio que a lista de devedores da Casa do Douro, quando for publicitada, vai os montantes e os devedores vão causar algum impacto público. Naturalmente que, identificadas esta lista de devedores, confirmadas, como estamos a fazer, a existência da dívida, passar-se-á de imediato à execução fiscal. E estou convencido que a execução fiscal de parte dessas dívidas vai dispensar muita venda de vinho. Vai dispensar muita venda de vinho. Mas este trabalho a Comissão está a fazer, Sr. Deputado. Este trabalho era o que devia ter sido feito antes de terem decidido extinguir a Casa do Douro da forma que o fizeram. Portanto, aquilo que estamos a fazer é reparar o estrago, porventura irreparável, que os senhores fizeram naquela instituição. Pedro do Carmo, SECA. Como sabe, o ano passado, em setembro, outubro, novembro, já não me lembro exatamente bem, quando se começaram a verificar as primeiras dificuldades e algumas explorações sem água para abobramento, abrimos imediatamente uma linha de candidaturas no PDR. Devo dizer que foram praticamente todas aprovadas. Creio que só uma é que não foi. Aliás, tenho aqui os números, não vou amassar agora. Mas foram 99% foram aprovadas, estão em execução. Foi um apoio na ordem dos 3 milhões de euros e, portanto, resolveu aquele problema imediato. O Governo está agora a constituir um grupo interministerial, porque o problema transcende muito o Ministério da Agricultura, para avaliar a situação, monitorizá-la desde já e equacionar as medidas que a todo o tempo se vierem a justificar, se, como tudo indica, a situação persistir. Carlos Matias, grupos operacionais, tomei com atenção as suas sugestões, que me parecem muito pertinentes. Eu próprio também fui confrontado com esse estranho forma de processamento destas candidaturas. Há uma fase em que o GPP discricionariamente seleciona e depois o que fica, e sem qualquer hipótese de recurso. Portanto, eu admito que os próximos concursos este procedimento seja corrigido. Pronto, não vale a pena, não temos muito tempo, não é? Portanto, essa questão, portanto, reconheço que quer a questão de ver quais são os critérios, não é? Que neste momento exatamente, não sei exatamente qual é o peso de cada um deles, qualquer modo, a autoridade de gestão o que terá que fazer é aplicar os critérios que foram definidos no aviso. Mas, naturalmente, que estamos disponíveis para ver o que é que se deve ser corrigido para o próximo. Deputada Júlia Rodrigues falou do projeto das montanhas. Portanto, o objetivo naqueles quatro projetos, não é? Portanto, a Universidade de Évora, a UTAD, que é mais só para o vinho e para o Douro, esse fica um pouco, mas as outras serem depois interligados com a rede de experimentação. Sendo que a rede de experimentação, o primeiro passo é definir a rede, isto é, onde é que é o espaço físico, quais são as entidades, quais são os recursos humanos, quais são os recursos financeiros que cada um pode alocar para um programa de experimentação que será feito a seguir, não é? Nuno Serra, questões fiscais, portanto, eu nessas questões não posso responder, é questões do Ministério das Finanças, portanto, as questões que terão sido aprovadas, não sei. Sobre a questão de, eu admito que Portugal tenha estado no quarto lugar do ranking, do arranque do PDR. Agora, arrancar em quarto lugar é uma coisa, nós queremos é chegar à meta em primeiro, e já vamos em quinto da execução, porque dizer que arranque com zero de execução em quarto, ouça, arrancar com zero, em primeiro, 28º, é a mesma coisa. Chegar ao fim é que não é indiferente e nós já vamos em quinto. Portanto, não nos queixamos e queremos, aliás, exatamente, quinto, sexto, temos vindo a alternar essa posição. Ora, não disser, em quarto ano, arranque, exatamente, floresta. A engenheira Patrícia, sobre a avaliação, portanto, o Estado de Estado, depois pedi aqui ao Estado de Estado, portanto, essa avaliação, já houve uma primeira avaliação na qual tivemos a oportunidade de participar sobre, agora não sei se há uma atualização anual deste ano, não sei se o Sr. Estado se quiser. Pronto, mas eu pedi ao Sr. Estado de Estado depois no final respondesse. Ouça, sobre o Fundo de Calamidades, a senhora engenheira está muito enganada, porque repare, o Fundo de Calamidades, e vou dizer algo que vai porventura surpreender todos, o Fundo de Calamidades que o Governo anterior se esqueceu de permitir a possibilidade que os agricultores possam ele aderir, tem no IFAP bloqueados, por não utilização, quase 9 milhões de euros. Ou seja, como o mecanismo não funciona, o dinheiro não pode ser utilizado. Portanto, por esse simples facto, basta o simples facto de passarmos a pôr o quadradinho para termos aquela dotação disponível para acorrer a calamidades que não estejam cobertas pelo sistema de seguros. Nunca houve calamidades.
Senhor Ministro, faz favor de continuar. Faz favor de continuar.
Avaliação, pronto, sobre a questão do IMI e dos pavilhões, portanto, é uma questão que transmitirei ao Senhor Estado de Estado dos Assuntos Fiscais e que espero que possa ser resolvida na avaliação que, por proposta do PCP, está inscrita no Orçamento de Estado e que vai ser
Deixe que o Senhor Ministro continue.
Francisco Rocha, portanto, agradeço as suas palavras. Queria só dizer um pouco mais. Nós adotámos o princípio da participação na reforma da floresta com resultados positivos. Recebemos cerca de 600 contributos, foram incorporados. Devo dizer que, sobre questões de fundo, não houve muitos. Houve muitos contributos sobre questões de pormenor, de prazos, assim, houve muitas coisas que foram acolhidas. Adotámos o mesmo procedimento para a agricultura biológica. Pensamos adotá-lo para outra coisa que temos em vias de conclusão, que é o Estatuto do Jovem Empresário Rural, que está concluído, e vamos fazer a mesma coisa para a agricultura familiar. Até porque o exercício da participação parece ser caro aos portugueses, porque, como sabe, a iniciativa do Ministério como é que se chama o Ministério? Da Modernização Administrativa, que fez a experiência do orçamento participativo, em cerca das primeiras 1000 propostas, cerca de um terço são oriundas da agricultura e há algumas ministro. Muito interessantes. Olha, eu vi uma delas, que é uma proposta, olha, que foi, veio do Norte, que é para que haja um financiamento para financiar a identificação de castas de vinho desconhecidas, que se admita que exista centenas em Portugal. E, portanto, é um projeto muito interessante, um projeto muito
obrigado,
que certamente vai ser acolhido. João Ramos falou aqui das Caldas da Rainha, que o Sr. Sá de Chá responderá, e do Porco Preto. Do Porco Preto, estou de acordo. Portanto, essa denominação que diz Porco Preto intensivo é, de facto, negativa, mas alguma teremos que encontrar, e a dificuldade é porque não podemos, este Porco Preto que é criado, estabulado, não pode ser o Porco Preto igual àquele que anda na montanheira.
Muito obrigado,
portanto,
Sr. Ministro.
E, portanto, temos de encontrar essa definição.
Muito obrigado.
Um minuto ao Sr. Estado de Estado.
Das Florestas?
Das Florestas. E ao Sr. Estado de Estado aqui para falar das Caldas da Rainha, dos técnicos das
Sim,
Caldas
senhora.
Da Rainha. Então, e das Florestas, era minutos. Da avaliação.
Dois minutos. Um para o Sr. Estado de Estado das Florestas e outro para o Sr. Estado de Estado adjunto. Faz favor.
Sim, senhor. Relativamente à execução das medidas das ações florestais...
Avaliação,
professor. Não, não entendi. Avaliação...
A avaliação
vai ser feita.
Deixem o senhor César responder,
faz favor. Se tiver a ocasião de ver na Assembleia um papel com o timbre do ICNF, salvo eu, em que falava que foi entregue na altura, mas o que é certo é que materialmente não o conhecemos. Isto não quer dizer que não tenha sido feito, mas materialmente não o conhecemos. Eu, por acaso, foi uma matéria que eu sempre acompanhei bem, sempre acompanhei bem e nunca vi tal documento fora.
Faz favor de continuar, Sr. Sestelo. Faz favor de continuar.
Só posso informar é que vamos abrir o concurso para fazer a avaliação de 2012 a esta data.
Muito obrigado, Sr. Sestelo.
Até 2012 está feito.
Muito obrigado, Sr. Sestelo.
Foi eu porque intervini isso mesmo.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Agricultura, Dr. Luís Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na resposta à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Ramos, no que diz respeito às Caldas da Rainha, aos serviços da Direção Regional, a situação é muito simples. Portanto, primeiro, os funcionários continuam a exercer as funções na delegação do Ministério da Agricultura das Caldas da Rainha. Houve novas competências, nomeadamente na área das pescas e na área do controle, que não existiam, e tudo o que diz respeito ao que existia, alguns desses trabalhadores que estavam a fazer análise de projetos no que diz respeito às medidas do PDR 2020, continuam a exercer essas funções, nomeadamente na área do controle, uma vez que o serviço foi desmaterializado, isto é, todas as candidaturas que são feitas ao PDR são feitas via online. Portanto, não é dentro dos serviços que se vão, digamos assim, introduzir as candidaturas no sistema. Portanto, os próprios operadores, sejam os agricultores, as suas associações ou os respectivos gabinetes, introduzem no próprio sistema logo as respectivas candidaturas, que depois são apreciadas a nível central em termos da autoridade de gestão. O trabalho que é feito e que se mantém ali é dar algum apoio aos agricultores sempre que o pedem, e estes técnicos que estão lá vão continuar a dar e a prestar esse apoio aos agricultores. Agora, não vão fazer nenhuma avaliação porque todas as candidaturas são feitas de uma forma desmaterializada e online. Agora, os trabalhadores, os técnicos continuam lá, desempenham outras funções e ao mesmo tempo também que foram acrescidas e também dão sempre tiram dúvidas aos agricultores sempre que eles as colocam, de maneira que não há qualquer tipo de deslocação dos técnicos para outro sítio, porque eles continuam no mesmo sítio a exercer as suas...
Muito obrigado, Sr. Sestelo. Senhoras e senhores deputados, a senhora deputada, para que efeito?
É para uma interpelação à mesa, sim, para
discutir. Faz favor, senhora deputada.
O senhor ministro fez aqui uma afirmação relativamente às medidas agroambientais de que, estranhamente, a agricultura biológica, o anterior governo tinha legislado no sentido em que a medida da agricultura biológica não obrigava à existência de qualquer animal. Eu tenho aqui, portanto não tenho o papel, mas queria que fosse distribuída à portaria 25 de 2015, onde no seu artigo 16, nas condições...
Portaria, desculpe, está a tomar nota...
Portaria 25 de 2015...
Desculpa, Sr. Deputado.
Que no seu artigo 16º, nos montantes e limites de apoio, tem o seguinte ponto 4. A superfície forrageira elegível é contabilizada desde que se verifique em todos os dias do período de retenção para cada espécie um encabeçamento mínimo de 0,2 cabeças normais por hectare de superfície forrageira, considerando o efetivo pecuário de bovinos, ovinos e caprinos em pastoreio do próprio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós depois iremos distribuir também. Nós
de facto, nunca em tempo algum a medida da agricultura biológica financiava pastagens sem a obrigatoriedade de um efetivo pecuário do próprio
senhor
agricultor.
Deputado, nós iremos distribuir.
Não, ouça, agradeço que tenha feito essa correção, senhor deputado. Eu não quis dizer isso. O que eu quis dizer é que o gado que lá pasta não tem que ser biológico. Então não acha que faz sentido que deveria haver pastagem biológica para animais biológicos? Diga lá nessa portaria onde é que diz que esses animais têm de estar submetidos ao modo de produção biológico. Diga lá, por favor, já que tem aí a portaria. Não, é que o problema é este, é que faz sentido financiar pastagem biológica para produzir animais biológicos. Porque se não é para produzir animais biológicos, porquê gastar esse dinheiro dessa forma?
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, pedia-lhes só uns breves segundos de silêncio. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Igualmente agradeço ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. E a nossa audição terminou. Bom almoço e uma boa tarde. Muito obrigado.